Deixa aí, bom. Boa tarde, senhores vereadores, vereadora Vanessa, ao Carlos Magno, a Edilane, ao Chacal lá no comando. Demos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 6 de abril de 2021. Solicito ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereadora Vanessa de Oliveira.
Presente.
Vereador Luiz Galtério.
Presente.
Irandida Silveira.
Presente.
Vereador Ronei Silva.
Presente.
Vereador Cristino Matos Azevedo.
Presente.
Vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes, presente. Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Está trabalhando de casa porque é do grupo de risco, mas seu gabinete está trabalhando a todo vapor na Câmara de Vereadores.
Vereador Ildomar Xavier da Costa.
A mesma coisa é do grupo de risco, está trabalhando de casa e o seu gabinete está trabalhando a todo vapor na Câmara Municipal. Verificado o quórum, damos sequência aos trabalhos. Leitura do trecho bíblico pelo vereador Ronei Silva, o carteiro do PSDB.
Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Feliz quem se lembra do necessitado e do pobre, porque o dia da desgraça o Senhor o salvará. O Senhor há de guardá-lo e o conservar vivo. Há de torná-lo feliz na terra e não o abandonará à mercê de seus inimigos. O Senhor o assistirá no leito de dores e na sua doença o reconfortará. Quanto a mim, eu vos digo, piedade para mim, Senhor. Sarai-me, porque pequei contra vós. Meus inimigos falam de mim, maldizendo. Quando há de morrer e se extinguir o seu nome? Se alguém me vem visitar, fala hipocritamente. Seu coração recolhe calúnias, e saindo fora, se apressa em divulgá-las. Todos os que me odeiam murmuram contra mim, e só procuram fazer-me mal. Um mal mortal, dizem eles, o atingiu. Ei-lo deitado para não mais se levantar. Até o próprio amigo em quem eu confiava, que partilhava do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Ao menos vós, Senhor, tende piedade de mim. Erguei-me para eu lhes dar a paga que me merecem. Nisto verei que me sois favorável e seu inimigo não triunfar de mim. Vós, porém, me conservareis, incólume, e na vossa presença me poreis para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade. Assim seja, assim seja.
Leitura da ata da sessão anterior.
Ata ordinária número 011 de 2021. Aos 5 dias do mês de abril do ano de 2021, às 17h30, na cidade de São José do Norte, estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travassos, reuniram-se na forma regimental os vereadores Vanessa de Oliveira, Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Irandida Silveira Rodrigues, Ronei dos Santos Silva, Cristino Matos de Azevedo, Nedilândia Amorim Loureiro, Lincoln Leandro Lopes Pontes, com a ausência dos vereadores Ildomar Xavier da Costa e Jorge Luiz Ritter Penteado, os quais não compareceram por se enquadrarem no grupo de risco da pandemia do Covid-19. Forte no disposto da resolução de mesa número 05, abertos os trabalhos pelo vereador presidente Nedilândia Amorim Loureiro, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pela vereadora Vanessa de Oliveira. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária número 010 pelo vereador secretário, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes. Na sequência, foi lido o expediente e a ordem do dia.
A ata está à disposição dos senhores vereadores. Coloquemos em votação a ata. Aqueles que concordar, permaneçam sentados, discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes da sessão do dia 6 de 4 de 2021. Passemos para o expediente.
Gabinete da vereadora Vanessa de Oliveira, requerimento 002. Senhor presidente, a vereadora que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, vem depois de ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal para que encaminhe à secretaria competente o pedido de esgoto pluvial e calçamento da rua Álvaro Ribeiro Pereira e rua Guilherme da Costa Neto. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, o calçamento das referidas ruas será de muita importância, pois nos dias de chuva as mesmas ficam intransitáveis, dificultando a trafegabilidade de veículos e pedestres, gerando aos moradores muitos transtornos. Vanessa de Oliveira, vereadora do PSL. Gabinete da vereadora Vanessa de Oliveira, requerimento 003. Senhor Presidente, a vereadora que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta Casa, vem depois de ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal para que encaminhe à Secretaria Competente o pedido de calçamento da rua Travessa Ramiro Barcelos, ao lado do Clube Sócrates. Salientamos que a mesma já possui esgoto pluvial. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, o calçamento da referida rua foi um pedido dos moradores que anseiam por aquela obra que será de muita importância para os moradores daquele local. Plenário Caetano José Travassos, 6 de abril de 2021. Vanessa de Oliveira, vereadora do PSL. Gabinete do vereador Arandida Silveira Rodrigues. Senhor Presidente, o vereador que a este subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitado à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feita a pavimentação e colocação de esgoto pluvial e cloacal nas ruas João José Pereira Parobé, José dos Santos Porto e Aparício da Silva Costa, no bairro Guarida. Justificativa. Tal solicitação preenche-se ao fato deste vereador ter recebido inúmeras reclamações, pois as ruas estão precárias, cheias de buracos, causando transtornos aos moradores que ali residem e aos motoristas que por ali transitam. Irandida Silveira, vereador do PDT. Em anexo, abaixo assinado, dos moradores das ruas referidas no requerimento do nobre vereador. Gabinete do vereador Lincoln Pontes. Excelentíssimo, projeto de lei 001/2021. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador Lincoln Pontes, abaixo assinado, requer a Vossa Excelência, após ouvida a casa, que seja encaminhado o seguinte projeto de lei. Altera a denominação de logradouro público do município para homenagear o ex-vereador Luiz Assis Garcia Amorim. Artigo 1º. Fica alterada a denominação do logradouro público abaixo descrito para fins de homenagear o ex-vereador nortense Luiz Assis Garcia Amorim. 1º. Rua 11, localizada no bairro Canastreiro. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Vereador Lincoln Pontes, líder da bancada do PSL.
Esgotado o expediente, passaremos para a ordem do dia.
Peço a palavra. Eu poderia colocar meus requerimentos para a ordem do dia?
Podemos sim, vamos botar em votação, se o plenário concordar. A única coisa que eu vou pedir para os vereadores, que antes da gente passar para a ordem do dia, já se manifeste. Senão, aí vai ficar complicado. Não é por nada, só para nós... Para nós dar andamento no ritual, senão. Aqueles que concordarem passar os requerimentos da vereadora Vanessa para a ordem do dia, que permaneça sentado. Que discordar, que se levante. Aprovado, passaremos o requerimento da vereadora Vanessa Oliveira, requerimento 003, e o requerimento 002.
Senhor presidente.
Fala, vereador.
Da mesma dia. Forma, quero cumprimentar vocês e gostaria de passar o meu em ordem do dia.
Se o plenário concordar os nobres vereadores, o requerimento do vereador Irandi da Silveira Rodrigues para a ordem do dia, que permaneça sentado, aqueles que concordam. O que discordam, que se levante. Aprovado, para passar para a ordem do dia.
Uma questão de ordem, senhor presidente.
Pois não, vereador Lincoln.
Da mesma forma, dos nobres colegas, eu peço para que passe para a ordem do dia o PL 001, de autoria do nosso gabinete.
Os nobres vereadores, se concordar, passar o projeto de lei do PL 001.
Irei retirar de pauta, então, senhor presidente. Eu até lhe agradeço a gentileza.
Tá, o vereador Lincoln vai retirar de pauta o PL, projeto de lei PL 001. Mas tem que ter o da casa. Então, passaremos para a ordem do dia.
Gabinete da vereadora Vanessa de Oliveira, requerimento 003. Senhor presidente, a vereadora que abaixo subscreve de acordo com o texto regimental desta casa, vem depois de ouvido do outro plenário requerer ao Poder Executivo Municipal para que encaminhe à secretaria competente o pedido de calçamento da rua Travessa Ramiro Barcelos ao lado do Clube Sócrates. Salientamos que a mesma já possui esgoto pluvial. Justificativa em plenário, Vanessa de Oliveira, PSL.
Com a palavra, a autora do requerimento 003, a vereadora Vanessa de Oliveira.
Boa noite aos colegas, assistência, a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Esse foi um requerimento pedido pelos moradores dali do lado do Clube Sócrates, onde me salientaram que já existe o esgoto pluvial. Então, o anseio deles pelo um calçamento, por causa dos transtornos daquela rua, apesar de ser uma rua fechada, né, que não tem o trânsito para o outro lado, assim, né, mas é uma rua que anseia muito pelo um calçamento e fica no centro da nossa cidade. Um pedido do nosso amigo Bolão, lá de São Caetano, morador daquela rua também, que me reverenciou esse pedido. Então, eu peço aos colegas, se puderem aprovar, e que a Prefeitura Municipal, junto com a Secretaria Competente, possam nos presentear com mais essa rua calçada na nossa cidade.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Ronei Silva, o carteiro do PSDB.
Primeiramente, parabenizar por mais esse projeto que a vereadora vem trazendo nessa casa, e dizer que realmente aquela rua ali, ela, como ela tem um aclive, né, a água, com os dias de chuva, abre muitos buracos ali, por causa que a água vem lá de cima, e como é areia, né, e o pessoal fica, às vezes, sem poder sair com os carros ali. Mesmo que não tenha trânsito, mas o pessoal que mora ali, que tem veículo, muitas vezes fica com possibilidade de sair. A gente, quando trabalha naquela rua ali, a gente passa por isso aí, seguidamente, a dificuldade de transitar ali, principalmente após as chuvas. Então, nós estamos totalmente favoráveis e, mais uma vez, parabéns pelo trabalho, vereadora.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores.
Quero a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Luiz Galteri, do PT.
Senhor presidente, só para cumprimentar a Vanessa e o Bolão, porque é uma rua a qual a gente tem debatido há algum tempo, da importância, uma rua úmida, quando chove fica irregular, já é uma rua apertadinha, né? sem muita mobilidade, e tem condições de se fazer ali, até inclusive uma pavimentação com baixo custo, né? Porque a rua tem poucos metros quadrados de área de circulação. Então, nesse sentido, vai sim vir a contemplar a comunidade que mora ali, que estimo eu que devo morar ali, olha, umas 15 famílias naquela rua. Então, nesse sentido, acho que vale a pena, né, atender a reivindicação formal da colega aqui, que é nesse sentido que eu estou aqui concordando, dizendo que é a minha posição também. Né, cada um de nós poderia ter feito essa reivindicação, porque aqueles moradores ali passam por situações desagradáveis, volta e meia.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Irandir da Silveira.
Da mesma forma, quero dar meus parabéns para a vereadora Vanessa, né, entrar com esse requerimento, né, da maioria daquela rua. Mesmo assim, sendo poucos vereadores, né, poucos moradores, né, daquela rua ali, mas é uma rua que tem que ser contemplada, né, e se torna mais uma rua dentro da cidade com problemas, né, água e outras coisas mais, né. Então, vocês só venham agradecer o trabalho da vereadora e dos vereadores, entrando com um requerimento, né, para a melhoria da nossa cidade. Meus parabéns, vereadora. A gente aprova com muita dedicação, né, o seu trabalho. Muito bem reconhecido, vereadora.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Não tendo mais quem faça uso da palavra, passemos para a votação do requerimento da vereadora Vanessa 003/2021. Quem concordar que permaneça sentado, quem discordar que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 6/4/2021. Passemos para o outro trabalho.
Gabinete da vereadora Vanessa de Oliveira, requerimento 002. Senhor presidente, a vereadora que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, vem depois de ouvido do outro plenário requerer ao Poder Executivo Municipal para que encaminhe a secretaria competente o pedido de esgoto pluvial e calçamento da rua Dr. Álvaro Ribeiro Pereira e Guilherme da Costa Neto. Justificativa em plenário, Vanessa de Oliveira, vereadora do PSL, que aqui em anexo temos o abaixo-assinado, né, vereadora?
A palavra com a proponente do requerimento 002, vereadora Vanessa de Oliveira.
Então, é mais um pedido, né? É mais um requerimento para as ruas da nossa cidade. Para quem não conhece, a Álvaro Ribeiro Pereira e a Guilherme da Costa Neto são ruas da Cidade Baixa, a Rua 7, do bairro Guarida, particularmente, a Rua 7 e a Rua 12. Sou moradora de lá, sei dos anseios de toda a comunidade, né? Então, eu faço da minha parte pedir aqui, né? Sei que recursos livres podem não termos recursos livres para poder fazer esses calçamentos, esses esgotos, mas com certeza eu irei em busca, né? Estou apenas há 3 meses aí trabalhando, mas eu irei em busca de emendas, de apoio, até mesmo dos nobres colegas, né, que agora, como vereadores, nós somos vereadores de toda a cidade, então, que quiserem nos apoiar lá com o nosso bairro Guarida. E é isso aí, eu venho lutar pelo bairro, que sofre muito, o vereador Nedinho mesmo cansa de dizer aí que o nosso bairro está lá jogado às traças, né, como se dizem. Mas, na realidade, foi um bairro que eu moro há 22 anos e eu nunca vi diferente do que está, né? Eu nunca vi apoio nenhum de vereadores, até me desculpem se algum aqui já entrou com requerimento em outros mandatos, mas conforme eu cheguei lá, há 22 anos atrás,
concede
conforme
uma parte,
está...
Concede uma... Não, eu quero dizer para a senhora que está jogando as traças, porque está jogado, não, mas tá. Ele já teve no outro governo... Teve conservação das ruas e depois parar. Depois que teve a eleição, então não é a mesma coisa. Ele deu uma melhorada e agora relaxaram de novo.
Sim.
E eu acho que a senhora está com toda a razão. Sim. Tem que buscar...
Como eu estava falando, há 22 anos que eu moro lá, agora que foi calçada a rua de trás do muro da escola JDC, né? Foi muito importante aquele calçamento. Mas, realmente, como eu estava dizendo... 22 anos que lá eu vejo a mesma situação. Então, eu acho que agora é o meu momento, né? Eu entrei, eu fui colocada pela comunidade do bairro Guarida e eu vou reivindicar muito por aquele bairro, como todos os outros, que nós somos vereadores de todos e eu conto com o apoio dos colegas.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor.
Com a palavra, vereador Luiz Galtelli, do PT.
Senhor presidente, digníssimos colegas, vereadora proponente, a fala da vereadora, da excelentíssima, da digníssima vereadora Vanessa, ela é muito, muito forte, assim, né, enquanto memória, enquanto história, né, porque moradora do bairro, né, vivenciou toda a implementação e instalação do bairro, né? E a gente vê o legado do descaso, o legado histórico do descaso com o bairro Guarida. E vejamos, né? Bom, estamos no meio, precisamente no meio, né, de um processo de gestão de 8 anos, né, onde, ao longo dos primeiros 4 anos, pouco se fez pelo bairro. Né, muito pouco se fez pelo bairro. E se nós formos ver do ponto de vista político, que não podemos descartar, né, nós não podemos desconsiderar as bandeiras políticas que aqui levantamos. Porque aos deputados que nós pedimos emenda, são os mesmos deputados que, dependendo do interesse de composição do Centrão, rasgam a bandeira lá dos interesses dos municípios e do cidadão nos territórios onde vivem, né, para manter suas relações de poder e os seus interesses que estão, para eles, acima do interesse do povo e para nós, né, para mim, falando por mim, defendendo aqui a comunidade nortense. Então, assim, é importante nós entendermos, ao longo do processo histórico de implementação do bairro Guarida, quais foram as forças políticas que estiveram à frente da cidade. Né? E denominar, e indicar, e apontar os responsáveis pelo descaso. Dada as proporções de gestão. Nós tivemos 8 anos do ex-prefeito Inácio Terra, 7 anos nos quebrados, né, foi cassado. Tivemos 8 anos do ex-prefeito Ferrari, 3 anos e meio do ex-prefeito Zeni, 1 ano e meio do falecido ex-prefeito Madruga.
Uma parte, vereador Luiz, 2 anos e meio do prefeito Zeni. E depois
dois anos e meio, não é 3,5, 2,5. Me confundi aqui nas matemáticas. É difícil fazer as matemáticas rapidinho. Né? E a gente está num processo de 2 mandatos da prefeita Fabiana Zogbi. Né? Então, acho que a sua fala ela tem correspondência. Está, né, aqui o colega vereador Ronei Carteiro para falar, que entende muito bem de correspondência. Né? E a sua mensagem tem que ser indicada e dada com as responsabilidades em devidas proporções, né, para que o descaso com o bairro Guarida, com os demais bairros, regiões e localidades do interior da cidade, não continuem, né, de forma a se perpetuar gestão após gestão, né, e que a gente possa fazer o debate e organizar os núcleos de bairro. Né. Acho que, senhor presidente, para concluir, o importante das lideranças comunitárias, o importante do debate, a importância do orçamento participativo. Eu defendi muito aqui, no ano passado, quando veio no início do ano aquele boom de orçamento ICMS, que só no ano passado veio cerca de 15 milhões, se nós tivéssemos levantado o debate e dito para os bairros, se organizem e vamos debater quais são as prioridades de cada bairro. Né? E assim vamos tomar as decisões de forma conjunta, né? E também dividir, descentralizar a tomada de decisão, para assim fazer a sociedade participar do processo político, não só nas eleições. Porque as pessoas vão lá, dão um voto e não conseguem mais participar. Então, Vanessa, acho que é importante tua fala enquanto moradora do bairro, tem toda a legitimidade, né, para fazer essa denúncia aqui. Né, e eu entendi muito bem o seu recado. Né, e que o bairro tenha o devido reconhecimento e a visibilidade que merece e a atenção de infraestrutura.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Essa palavra.
Com a palavra o vereador Cristino de Matos Azevedo, do PDT.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa e aqueles ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento e nos escutando e nos vendo também pelo Facebook. Quero dizer à vereadora Vanessa, que sou favorável ao seu trabalho, é importante, mas quero lhe dizer uma coisa. Eu estou nessa casa aqui 25 anos com esse ano. E eu já passei por 7 mandatos. E todo mandato entra vereador novo. E quando o vereador... Aconteceu comigo, quando eu assumi, na primeira vez. Parece assim que os que estavam não faziam nada quando eu assumi. E realmente eu tenho que defender os que passaram, vereadora Vanessa. Tenho certeza... Olha, vamos botar o vereador João de Jarica.
que é daquela área ali. Tenho certeza que teve ter pedido por um poli daquele bairro ali, e na época era líder do governo, brigava aqui pelo, até pelo Inácio, mas fazer o quê? O Inácio não fez. Então, todo vereador, a toa da gente entra assim, parece que é na vontade, e, mas quero defender os que passaram, até não é só eu, que pelas suas palavras, daqui a pouco quero que para mim, sempre confiei, acho que sempre confiei, como eu torci para o seu mandato, para você chegar, você dizia, tem vontade, tu chega também lá, conheço a tua maneira de ser, todo mundo conhece, uma grande vereadora, tem tudo para ser uma grande vereadora, mas tem momentos que a gente tem que pensar até para não magoar. Está ali o vereador Antônio, também, que já tem certeza que já tem feito trabalho.
Deve ter feito
trabalho também para alguma comunidade, mas só que na época, Depende do prefeito, se o prefeito não fizer, nós ficamos, deve ter tudo engavetado. Se for lá no meu gabinete, deve ter coisa lá pedido, lá, engavetado, tem na gabinete de outros que já passaram por aqui, mas depende muito do prefeito. Mas eu só quero dizer, eu acho que a senhora vai ter sorte. Realmente nós tivemos uma reunião, só estava junto com a prefeita, e ela tem vontade, tem projeto a fazer, por causa de um monte de ruas, assim, vai ser muito naquela rua ali, então vai acontecer. Então a senhora vai ter sorte, mas só quero defender, que aqueles que passam, todos que passam por aqui, todos, Deus tem, faz o seu trabalho, mas não tem condições. O vereador não tem poder de executar, ir lá e fazer a obra. Que bom que eu pudesse ir lá agora, eu vou calçar essa rua, vou abrir, botar esgoto nessa rua e poder fazer. Não posso pedir. Aí o executivo vai fazer, aí o prefeito vai analisar com o seu quadro, seus secretários, se realmente é necessário, vai fazer ou não. Então, só quero dizer que, vereador, é isso aí, então, mas tenho respeito, sei que sou a grande vereadora, mas só quero defender a mim. Estou aqui há 24 anos, aqui, né? Mas também no primeiro ano que eu entrei, eu achei também que os outros não faziam nada antes. Parecia que eu ia entrar e ia resolver todos os problemas. Eu tenho certeza que daqui, no final do ano, eu ia dizer, olha, pensei que era uma coisa, mas não é bem assim. Mas espero que vai ser diferente, senhora. Pelo que eu acho que na reunião que nós tivemos lá com a prefeita, eu acho que ela tem bons... espero que as coisas melhorem, tudo esse problema que nós temos, passando difícil, que melhor as coisas, eu acho que vai sim, a senhora vai ter a sorte, que vai ter muito calçamento no seu bairro, nosso bairro, para mim, eu sou vereador de todos os bairros do município, e todo canto, Deus da Capão da Areia até a Várzea, aqui na São da Barra, todos, para mim todos os lugares são meus, tá? Então, mas sou favorável para a senhora, a sua parte, quer dizer, pode usar.
É para deixar claro que, como eu falei, né, se teve vereadores que fizeram o trabalho, né, eu agradeço, foi o que eu falei antes, né, porque eu não me recordo, mas também eu não... Né, até mesmo eu estive aqui como assessora parlamentar e eu também errei ao não fazer o pedido para o meu vereador daquelas ruas lá. Entendeu? Então, é isso que eu digo. Eu respeito, né, o trabalho de vocês. E, se algum fez, muito obrigado. Mas, no momento, a gente não teve o privilégio de ter nossas ruas calçadas do bairro Guarida.
É isso aí, vereador. Então, a gente quer ver as ruas do norte todas calçadas. Mas tenho certeza que o prefeito, por mais que ele queira fazer, não tem condições de fazer tudo numa hora só, não tem. Nosso município é grande, a cidade cresceu muito, é muito grande. E hoje, nós passou prefeitos que quase não calçaram ruas nenhuma, outros calçaram bastante ruas, outros estão calçando bastante, que passaram para calçar, da rua, que nem os prefeitos do Zeni, quando na época entrou 2 anos e meio, quanto da rua calçou? Né? No meu bairro, quantas calçou lá? E esperamos que a Fá, agora, com teve pensamento dela, com o projeto que ela está tendo, a vontade que ela está tendo aí, que calce muitas e muitas ruas, que o povo merece. Se eu quero calçar da minha casa, também quero que o outro também esteja. Então, mas se é um favorável, muito obrigado.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Lincoln Ponte, do PSL.
Primeiramente, parabenizar a vereadora pela atenção ao bairro, atenção às outras ruas também que foram citadas já em inúmeras sessões plenárias pela vereadora, que tem ido até a comunidade e trazido até o plenário o anseio do povo. Esse é um dos nossos trabalhos e a colega está correta e lhe parabenizo pelo esse modo de agir. Mas, claro, falta muito, precisa muito ainda o bairro, carece de bastante estrutura, a vereadora tem toda a razão. A população de lá que pode estar nos ouvindo nesse momento ou nos ouvir posteriormente na live tem total razão de reclamar, de solicitar, é óbvio, né? A vereadora conhece o bairro como a palma da mão dela. Eu vou dizer que eu conheço como o meu dedo mínimo, né? Mas também conheço, a gente anda por aí, né? Mas é preciso também a gente lembrar que nem todos os prefeitos que passaram deixaram de fazer algo pelo bairro Guarida. Vamos citar o bairro Guarida, está Fernando Duprá, para o lado da Perimetral é bairro Guarida. Vamos recordar um pouquinho. A gente lembra da Fernando Duprá.
Para dentro, que o senhor está falando?
Sim, para o lado da Perimetral, isso. Isso.
Lá dá, tudo bem.
É. A Fernando Duprá, ali na descida da Zica, perdoa a Zica, está citando o nome dela aí, né? Desde a descida ali, daquele aclive feroz, né? Um aclive bem elevado, até meados lá do JDC, até a rua 8, acho, né? A 7, até a rua 7, né, vereador? Mar Pereira Leandro. Não havia pavimentação e nem o esgoto pluvial. O ex-prefeito Zeni foi lá e o fez. Fez também algumas ruas transversais ali, a 4, ou melhor, a 5, até um certo período, certo? E também iniciou uma obra que é de grande importância, porque a gente como, até como cidadão, a gente, cara, pede muito pavimento, né? E é normal do cidadão. Mas o SF, que iniciou lá no governo do seu Zeni, né, teve um lapso temporal ali que não houve avanço na obra, depois a prefeita pôs a mão lá, solucionou e abriu, também é uma obra estruturante para aquela comunidade. A gente sabe da relevância. Depois também já veio o INSS, claro que não é uma obra do executivo, mas uma coisa chama a outra, quando vem estruturando um bairro, né, vereador Nedim, que tem mais experiência, um homem já foi empreendedor, e sabe que as coisas vêm acontecendo em cadeia, né? E a Elias Pedro Zogbi também, que iniciou lá na 5, se não me engano, na 5, né? Então, a numerologia aqui está forçando, até o final do JDC na parte de trás da escola. Óbvio, o vereador Lincoln está dizendo aqui que o bairro já foi contemplado, que está tudo lindo. Não, claro que não. Tem muitas coisas a ser feitas. Mas eu também lembro, em período eleitoral, lá em 2016, quando eu estava aí penando a pezito, no MAS, né, fazendo minha campanha, tinha ruas que a gente tinha que pedir licença lá para os canos que estavam jogados no Guarida, na rua. Eu nunca vi tanto cano na minha vida. Acho que nem em fábrica a gente viu tantos canos. E os canos depois não foram para onde deveria ir. Entendeu? E isso eu falo com o maior respeito, com o maior respeito. Mas a gente quer, representante do povo, a gente falar o que o povo fala para a gente. E é a grande verdade. Foi colocado nas vésperas de 2016, canos por tudo. A gente tinha para andar de carro, tinha que pedir, não tinha como pedir licença, e para andar a pé, tinha que pedir licença. Na 7, na 6, era um alvoroço de cano que estava tudo lindo. Acabou a eleição, os canos voltaram para dentro da Progasa, bendita Progasa, né? Armazém de canos. Né? Então, eu acho que nem todos que passaram deixaram de fazer, nem todos os vereadores que passaram por aqui deixaram de requerer. Era mais ou menos isso que eu queria colocar. Mas, vereadora, foco, estamos juntos. Eu tenho alguns contatos de deputados, a senhora sempre me fala isso aí nas nossas conversas de gabinete, e a senhora sabe, aqui não tem vaidade nenhuma. Porque eu puder lhe ajudar a buscar emendas para a cidade, que venha, e que venha no nome lá, carimbado, vereadora Vanessa de Oliveira. Um abraço, obrigado.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Irandir Silveira.
Mais uma vez, venho dar os parabéns para a vereadora Vanessa, tá? Por esse pedido de requerimento, que é a rua 712, né? Bairro Guarita. Ali, uns anos atrás, senhores vereadores, de moto não se andava, era só areia, tá? Aquilo era lugar para ter trânsito, era a carroça, me lembro muito bem, senhor Nedinho. E hoje a evolução está aí, né? E sei que muitos pedidos foram feitos, né, para calçamento daquela rua, esgoto fluvial, coacol, né? Mas não é por isso que os vereadores novos não vão deixar de pedir, né, Vanessa? Nós estamos aqui para reivindicar. E é que o povo quer. Por isso que o povo elegeu a Vanessa, elegeu o Irandir, o Luiz, o Nedinho, Cristino de volta, né? O Linco e o nosso amigo aqui, o Carteiro. Então nós estamos aqui para trabalhar em conjunto e unido. Eu sempre disse que a união não faz a força e nós se unir vamos longe. Claro que o prefeito sozinho não vai fazer nada, quem não sabe. Agora, se nós ir buscar nos nossos deputados federal e estadual, nós temos sim que fazer emenda e buscar e o povo reconhecer o trabalho do vereador. Porque não adianta nós ter 9 vereadores aqui e começar a se contrariar uns outros. Que fulano lá anos atrás pediu, não foi feito, que hoje não vou reivindicar porque não vai acontecer. Não, temos que reivindicar. Nós fomos eleitos para reivindicar, mesmo que não aconteça, Vanessa. Mas nesses 4 anos nós vamos reivindicar, incomodar bastante a nossa prefeita e até mesmo o nosso deputado estadual e federal, né, Luiz? Porque é pedindo que nós cheguemos. Se nós não pedir, não vamos chegar a lugar nenhum. Tá? Dou meus parabéns para meu amigo Cristino, vereador com 7 mandatos. Sei que tem bom trabalho aqui nessa casa, o Cristino. Tá? Eu não estou criticando ninguém. Eu só quero dizer, se nós cruzar os braços, nada acontece. Então não vamos cruzar os braços. Vamos agir. Essa é a palavra certa. E se nós agirmos, nós chegamos onde nós queremos. Tá, Vanessa? Meus parabéns. Estou pronto para te ajudar. Buscar emenda, assim, com o meu deputado federal, né? Se for possível, quando nós conseguirmos o calçamento dessa rua, o povo merece da maioria, né? Da nossa cidade. E a cidade só vai crescer quando tiver uma Câmara de Vereador unida e ajudando a prefeita, tá? Porque tem horas que nós podemos criticar, mas criticar no bom senso, né? Agora, criticando e ajudando nos meus tempos. Esse é o meu pensamento, senhor vereador. Meus parabéns, Vanessa.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Com essa a palavra, o vereador Ronei, o Carteiro.
Mais um trabalho da nossa colega vereadora Vanessa, que está saindo muito bem, representando a sua comunidade. Esse é o papel primordial. Com certeza que a gente é vereador de toda a cidade, mas cada um tem o seu nicho e as suas realidades que a gente enfrenta diariamente. Então, esse trabalho é muito importante. Vai de encontro também com uma passagem que o vereador Luiz falou, que temos que fortalecer a comunidade, né? Tentar fazer, se organizar. Lá no meu bairro, a gente tem a associação de bairro, né? Nós somos, acho que, uma das únicas que está há 12 anos consecutivos em atividade, já teve no seu bairro ali. É de muito importante que a comunidade esteja alinhada e defendendo as suas demandas, porque muitas vezes não vai chegar aqui para nós. A gente, como a senhora tem caminhado lá no seu bairro, a senhora tem trazido muitas coisas aqui que realmente merecem atenção. Mas eu creio que se a comunidade também se unir, fortalecer as lideranças, tem pessoas que conhecem lá bem as realidades lá, e eu acho que o seu trabalho vai muito de encontro ao saneamento básico, à saúde, que o pavimento, o esgoto fluvial, ele dá e sai um retorno para a comunidade. Então, somos totalmente favoráveis, somos um parceiro para essa luta aí com a senhora, viu? Parabéns.
Antes de botar o requerimento da vereadora Vanessa em votação, eu quero dizer ao vereador Irandi que aqui ninguém está impedindo de ninguém fazer o trabalho. Eu acho que o trabalho é para ser feito, não importa se o outro vereador já pediu, só que houve um mal entendido. Porque quero dizer para a vereadora Vanessa, e vou lhe mostrar, porque coisa boa é a gente não botar as coisas fora. E eu tenho do governo do Ferrari, quando fui vereador, tenho do governo do Zeni, quando fui vereador, e tenho do governo do ex-prefeito Madruga. Muitos requerimentos fizemos para todas as ruas lá do seu bairro. Só que eu não concordei com a senhora em dizer que o bairro não teve melhoras, vereadora Vanessa. Teve aquela rua que foi calçada, teve o Caique que foi reformado. Claro que não foi um grande avanço como a comunidade quer. Eu sou defensor da prefeita, qualquer prefeito que assumir, fazer as melhorias por bairros, que eu acho que vai andar muito mais. Isso é o meu pensamento, não quer dizer que seja o pensamento da prefeita Fá, o pensamento do outro prefeito que vai vir. Seria a melhor coisa. Pegaria trabalhar num bairro, faria dentro do bairro aquilo tudo que está precisando e depois passaria para outro bairro. um bairro que está sendo contemplado, que foi muito injustificado, o bairro Carlos Santo. E outro bairro que nós já fomos criticados, e nós temos que trabalhar, assim, todo mundo unido, Irandir. É, só a união faz a força. É o bairro Ferrari, que é um descaso com aquele bairro de muitos e muitos anos de prefeito que já passaram, porque ali não vive gente digna, ali não tem família, ali não tem gente trabalhadora, mas todo mundo critica o bairro Ferrari pela vagabundagem, pela droga. E não é isto. Tem muita gente boa ali. E a gente tem que dar respaldo àquela gente. Então, vereadora Vanessa, eu, se votasse, votaria no seu requerimento. E acho que a senhora está certa, tem que fazer o trabalho. Já pediu no passado, vamos fazer o pedido novamente para lembrar os administradores. Como disse o vereador Luiz, que nós temos que trabalhar junto, o vereador Landi disse. Não importa que for 10 requerimentos teve, vamos pedir. Tanto a gente bate, que uma hora vamos conseguir. Botemos em votação o requerimento 002 da vereadora Vanessa Oliveira. Quem concordar, permaneça sentado, quem discordar, que se levanta. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 6 de 4 de 2021. Passemos para o último trabalho e depois explicações pessoais.
Gabinete do vereador Landida Silveira. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que a este subscreve nos termos regimentais, após ouvido do outro plenário, requer a vossa excelência que seja solicitada a senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feita a pavimentação e colocação de esgoto pluvial e cloacal nas ruas João José Pereira Parobé, José dos Santos Porto e Aparício da Silva Costa, no bairro Guarida. Tal solicitação preenche seu justificativa em plenário, vereador Landida Silveira, e o requerimento também vem assinado, até peço desculpa que no expediente não li, não percebi, o requerimento também vem assinado pela vereadora Vanessa de Oliveira, do PSL.
A palavra está à disposição do autor do requerimento 012-2021, do vereador Irandi e vereadora Vanessa Oliveira. Não sei quem é que vai fazer primeiro. O vereador Irandi.
Quer fazer a explanação primeiro? Não tem problema.
Então, mais uma vez, eu quero agradecer ao vereador Irandi, que a gente esteve conversando. Como os outros vereadores aqui me passaram total apoio assim que eu entrei, por ser uma candidata nova, eleita pela primeira vez, assim, né, que fui como candidata. E sempre, desde o primeiro dia, me declararam total apoio, tanto como emendas parlamentares, como qualquer outra situação aqui dentro da Câmara. Agradeço o senhor Irandi por ter acatado o meu pedido, por ajuda em mais ruas do bairro Guarida, até porque a gente sabe que, quando se consegue uma emenda parlamentar, ela pode ser destinada para onde o vereador destinar, ela pode ser feita, né? Então, agradeço, vereador Irandi, pelo apoio, e eu sei que vamos ter uma grande união aqui, como com os outros vereadores, vereador Ronei também, que já me deu total apoio no final da Rua 5 lá. E, como eu sempre digo, não é para mim, não é o meu nome que tem que estar estampado. É as melhorias para a nossa cidade. A gente está aqui para lutar por nossa cidade todos juntos.
A palavra com o vereador Irandi.
Sim, mais um trabalho, né, que contemplemos junto, eu e a vereadora Vanessa, né? E é um privilégio, Vanessa, nós trabalhar junto, como qualquer outro vereador que se faz presente, né? Sou um novo vereador. Então, esse trabalho vem cair bem, Vanessa, porque mostra para o povo que temos unido. Isso é importante, né? Entremos com um pedido de calçamento, né? Esgoto, fluvial coacol para essa rua, né? E sei que, claro que nem tudo a gente vai poder encaixar no mesmo tempo, mas quando nós conseguimos uma emenda parlamentar com o deputado federal, né, chegar essa verba em São José do Norte, nós colocar para a nossa prefeita, para tal rua que nós queremos que seja concluída. Então, será um motivo bom, né? Acho que o povo vai gostar disso aí. E quando hoje a Brasília conseguir uma verba e dizer que tal rua vai ser calçada, isso aí vai levar o nome desse vereador, a vereadora, né? O conhecimento do povo. Então, isso aí mostra que nós não temos aqui para brincar, nós temos aqui para lutar em prol do povo. Mesmo sabendo que temos barreira pela frente para ultrapassar, né? Mas, se Deus quiser, nesses 4 anos aí, tudo vai se resolver, né? Apesar dessa pandemia que nós temos aí, né, gente? E está tudo difícil, mas quando se normalizar, vamos ter o prazer de ir a Brasília, sentar com o deputado federal e fazer essa emenda, essa verba via São José do Norte, e nós chegar lá naquela rua e dedicar, dizer assim, conseguimos tantos mil para essa rua ser calçada e ter esgoto. É juntos que nós vamos construir. É isso aí, gente. Contemos com o apoio de vocês, né, esse trabalho junto com a Vanessa.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Luiz, do PT.
Bueno, quero cumprimentar os colegas, porque são dois mandatos importantes, representativos, né? O Irandi, mandato representativo da pesca, a Vanessa, de bairro, né? Representativo, né? das suas relações também, né? com a comunidade. Acho, assim como outros mandatos, né? Mas, assim, eu acho importante a gente correr atrás, a gente acreditar, a gente sonhar, a gente buscar. Mas eu vou fazer uma declaração aqui, gente. Eu não anunciei, porque eu só anuncio após o ofício chegar na nossa conta de e-mail, né? Mas eu tenho em torno de R$1 milhão tratados para 2021 em emenda parlamentar, né? Tratados com os deputados da bancada do PT do Rio Grande do Sul. Boa parte delas, o vereador presidente na matéria anterior falava do bairro Ferrari, né? Eu assumi compromisso com aquela comunidade em campanha. Nós temos um recurso destinado para ali, né? Através do deputado Pimenta. Mas hoje, para vermos como é curioso e como a gente não pode ser bandeira despregada, o PSL, o DEM e o Progressistas estão num diálogo há alguns dias com o ministro Guedes e o presidente Bolsonaro, né, a respeito da retirada de 10 bilhões do pacote de emendas parlamentares para ser destinado à saúde. A gente aqui está debatendo pavimentação. Eu acho que pavimentação é bom, né? Saúde é essencial. Só que eu sou contra a retirada desse montante, primeiro porque a gente começa com a transnacionalização do pré-sal, que levou o combustível para R$ 6,00, né? A entrega da água, né? Agora com a privatização da água, a gente está privatizando uma série de coisas. Eu estou falando, presidente, não é fuga, porque a gente sonha com emenda, a gente corre atrás, a gente luta, a gente se elege, pressiona deputados para isso, né? Só que, por muitas vezes, esses deputados que a gente está pressionando, a gente tem que ver o que eles estão fazendo lá em Brasília, nas conversas que estão fazendo. Porque, nesse momento, esses partidos que eu mencionei estão em conversa para esvaziar as emendas.
Vereador, vamos, né, se manter dentro da matéria aqui.
Eu digo, senhor presidente, para concluir...
explicação pessoal, o senhor...
Eu sei,
comenta.
Mas é uma matéria que fala com esperança de emenda. E eu quero que aos colegas, para manter a esperança, que a gente tenha compreensão do que boa parte das bancadas está fazendo lá em Brasília nesse momento, né? Porque honrar os acordos é importante. A Vanessa quer honrar os acordos dela, eu quero, o Irandi, que propõe junto com ela, quer o Lincoln, todos nós queremos honrar nossos acordos com a comunidade, né? Só que não é discricionário da nossa parte, as emendas do orçamento federal não estão na nossa mão. E aí a gente tem o recurso livre da prefeitura e emenda parlamentar para executar isso, né? São os dois elementos que a gente tem. Tomara que, nesse sentido, né, não seja esvaziada, se vocês já alinhavaram alguma emenda, não seja esvaziada, ou que a prefeita consiga, né, destinar um recurso livre para contemplar o pedido. Né? Eu digo porque é importante essa reflexão, gente. Né? Para concluir, senhor presidente, né, para a gente compreender melhor a política, porque ela não está separada do processo administrativo.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor
presidente. Com a palavra, vereador Ronei Silva, o carteiro.
Parabenizar nossos colegas por mais essa proposição. Está sendo muito debatido aqui na nossa casa
a questão da pavimentação, né? E a gente sabe que a escassez de recursos realmente é grande, né? Mas eu creio que se a gente começar a alinhavar nossas ideias e ir atrás, a gente vai conseguir. A gente não, eu sonho com toda a totalidade de pedidos, mas alguma melhoria nesses mandatos. São 3 meses recentes de mandato nosso. E a gente tem, pelas demandas que a gente vem recebendo, a gente nota que a população realmente está acreditando no nosso trabalho, tem chegado, tem pedido. Isso valoriza cada mandato que está aqui. Então, a gente tem também que passar a esperança para eles. Claro que não depende de nós, como disse o Luiz, mas temos, sim, tentativas aí para emendas futuras, e que eu espero que venham, que nós sejamos contemplados, mas não impede que a gente não faça planos. E, com certeza, alguns outros vereadores que por aqui passaram já fizeram esses pedidos que a gente está fazendo aqui, mas só está sendo feito porque não foram realizados. Então, a gente tem, sim, que refazer sempre que possível, porque as demandas elas não somem. Se ela não for sanada, ela vai estar ali, vai estar a água, vai ter a vala, vai estar o buraco. Então, parabéns por fazer. Vocês dois são de total confiança do povo. O povo acredita em vocês, assim como eu também acredito. E sou totalmente favorável ao trabalho de vocês dois.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Essa palavra, senhor
presidente. Com a palavra, vereador Cristino de Matos Azevedo, do PDT.
Senhor presidente, colegas vereadores e aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo nesse momento. Quero parabenizar os colegas vereadores pelo trabalho e pela iniciativa de hoje. Calçamento é todo mundo que... Olha, esse dia eu estava olha, ali, lá na... Nem na Vila do Laura, atrás da serraria. E o pessoal está falando em calçamento lá na Caçua, lá já. Até o vereador Luiz, agora se retirou-se, falando em, me lembrando de vereadores que fazem trabalho, olha, o vereador Luiz devia pedir o ex-vereador, o pai dele, o Sidney, Cid Galtero, os trabalhos dele que fez aqui. Eu acho que o Totone se lembra, o Edinho, na época. Ele até, olha, pediu calçamento para tanto lugar, pediu para o Beco do Pontal, me lembro, pediu para o Barranco, pediu, até no Barranco saiu um pedaço lá, na frente da igreja, lá na igreja do Barranco, o Zeni fez um pedaço de calçamento. Mas, eu tenho certeza que está nos anéis dessa casa, do vereador, pai do vereador Luiz, que é o vereador Sidney. Olha, pediu para o interior todo, mas foi, não sei se foi para Pavares, para Capivara, Passinho, pediu calçamento naquele todos os lugares lá. Mas a gente torce, né, uma vez eu dizia para aqui, olha, a gente pede, e eu pedi calçamento naquele bairro que tá mandando ali, as ruas. Mas não vi ninguém dizer que o Cristino pediu calçamento ali, me dizer que o Zeni fez. O Zeni fez. E assim, mas é o trabalho nosso, nós temos que pedir, e eu tenho esperança que eu acho que dessa vez... Teve prefeitos que passaram, pouco calçaram. Fazer o quê? O vereador, coitado, pediram, não conseguiram. Vereador, agora chegou na casa, vereador Luiz. Vereador Luiz, vale pergunta. Chega no. Pede o teu pai, ex-vereador, colega meu, primeiro mandato, entrou junto comigo. Os pedidos de calçamento que ele pediu. Olha, tem certeza que. Olha, pediu calçamento, olha, para um bocado de rua, localidades. Até Passinho, Capivara. Olha, pediu calçamento, tem certeza que tem esse pedido. Não sei todos os lugares, é certo, mas acho. Lembro que pediu até nas. Pô, mas quem sabe chega lá um dia. E assim, como esse dia eu estava ali atrás da serraria, no museu ali, eu pensei, pô, olha que sai calçamento aqui hoje, a gente. Né, que beleza, o povo. O povo sonha, né? Quando faz. Principalmente quando chega na cidade, como chegaram antes, quando eu cheguei aqui. Como diz, a muito heróica vila, era uma vilinha São José do Norte. Nós não tinha. Ali hoje onde é o fórum, não tinha, era só cubo de areias. Quando chegou, botou a sua casinha ali, iniciou, né, fez um seu pátio, pensou que um dia nós vou ter na minha frente. Hoje tem muitos que estão tendo e espero que todos estejam. Isso é que nós desejamos. Esperemos que isso aí aconteça. Hoje, a prefeita Fano, com o seu primeiro mandato, já calçou bastante rua, esperemos que no segundo mandato ela possa, né, continuar esse trabalho, que ela tem projetos grandes aí, de muitos calçamentos, né, vereador, que teve uma reunião com ela, que ia ter projeto grande. Quem dera que saia esse projeto, vai ser importante. Quem vai ganhar não é o vereador que pediu, quem vai ganhar é a comunidade. Né? Então, mais favorável ao trabalho de vossa excelência, é importante que nós façamos a reivindicação, nós temos aqui representante do povo. Muito obrigado.
Antes de passar o requerimento em votação, eu quero dizer aos vereadores Irandi e a vereadora Vanessa, trabalho muito bom. Eu acho que isso aí é saúde pública. Esgoto é saúde pública. Mas a gente também, eu não sei se o vereador Cristino, o vereador Fernando Antônio, que hoje é secretário do governo, no governo do seu Zeni, ele reuniu os vereadores e mostrou um mapa de um projeto que tinha e mandou nós escolher a rua que nós queríamos calçar, os 9 vereadores. Eu não pedi para a minha rua, por quê? Para as pessoas não dizerem, ah, o Nedim beneficiou a rua dele. Não pedi. Eu pedi para outra rua, que até tem o nome da rua. E a minha estava, era areia. Mas eu não pedi. Eu pedi para outra rua, porque para os caras não dizer que eu ia pedir para a minha rua, porque eu morava ali. Mas é de grande importância. É um trabalho, se todos os prefeitos fizessem, eu acho que toda a comunidade tem que ganhar melhoramento, tem que ter esgoto fluvial, tem que ter esgoto cocal, mas vocês sabem que não é fácil. Hoje, administrar um município é muito difícil, falta de dinheiro, recurso. E nós se peguemos nas emendas, como o vereador Luiz disse, tem 1 milhão em emenda. Eu, graças a Deus, consegui 600 mil em emenda. Tem uma do deputado que nem é do meu partido, mas já tá consumado, 350 mil, do deputado Covatti Filho. E o outro de 250 mil, que é do Marco Bialchi, do nosso partido, do grande MDB, que também já está destinado e já até a prefeita conversou direto. Então, nós temos que sair unidos e cada deputado fazer trazer alguma emenda para o município, não só vir aqui levar o voto e não trazer nada. Eu sou defensor daqueles que fazem alguma coisa para São José do Norte. E o vereador Luiz sabe disso. Esse do PT, o médico sanitarista, que é o Fontana, trouxe muitas emendas para São José do Norte. E merece levar o voto daqui quando é candidato a deputado, porque ajudou o nosso município. Então, isso é de grande importância, o trabalho de vocês, o trabalho teu, do Irandi, são vereadores novos, vereadores que querem trabalhar e tem que trabalhar, tem que mostrar o seu trabalho. Não importa se tem 10 pedidos, que façam de novo. Dou os parabéns. Não, apesar de não votar, se votasse, votaria a favor. Passemos o requerimento da vereadora Vanessa e do vereador Irandi à votação. Aqueles que concordar que permaneça sentado, discordar que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 6 de 4 de 2021. Passaremos agora para a explicação pessoal. Esgotado a ordem do dia, passaremos para a explicação pessoal. Em explicação pessoal, vereador Ronei. Vai ter uns minutinhos a mais, vereador, por causa de ontem.
Primeiramente, quero mandar uma boa noite ao pessoal que nos escuta pelas ondas da Rádio Cultura e pelo Facebook. Também agradecer a presença do secretário, da assistência e dos nobres vereadores. Então, eu quero começar hoje com uma palavra que eu posso dizer hoje. Hoje seria o aniversário do meu pai, dia 6 de abril. Velho Milton estaria fazendo aniversário hoje. Se eu estou aqui hoje, certamente é por iniciação dele, né? Então, é uma homenagem que eu não poderia deixar passar aonde o senhor estiver, tá? Sempre vou ser grato. Então, vamos começar. É difícil falar sobre essas coisas, o cara sente, né? Mas faz parte da vida. Vamos começar pela vacina, né, pessoal? Que hoje saiu a listagem da repescagem. Agradecer ao executivo por essa informação que eu até então não tinha, que com certeza deixa o pessoal que não foi vacinado mais feliz. Já estamos divulgando nas nossas redes sociais, fazendo chamamento aos idosos, aos filhos dos idosos, que não puderam ir na primeira data. Por favor, levem seus pais, seus avós,
Se não tiver como ir, entre em contato, a gente vai dar jeito. O executivo já se comprometeu, se tiver que deslocar alguém ou ir buscar, a gente vai fazer. É importantíssimo a vacinação, principalmente para o pessoal da agora de mais idade, que é para a gente evitar perder mais alguém, que a gente já perdeu muita gente querida aí nessa pandemia. A flexibilização que vai começar a acontecer, né? Até para a gente fortalecer a economia, mas deixar um recado pessoal, que é o seguinte, que é flexibilização para ir não quer dizer que tu tem que lotar. Tu vai lá, se tu precisar, aí tu vai. Se tu não precisar, por favor, fique em casa, se cuide. A flexibilização é muito importante, porque a gente está dando um passo. Com o aumento da vacinação, a gente vai começar a melhorar as coisas, graças a Deus, mas não quer dizer que vocês têm que sair tudo para a rua e fazer festa, ir para a loja, não. Vamos com calma, não entendam errado. A flexibilização, ela é um passo curto, que tem, mas é muito importante para ser dado. Tá? Também quero falar hoje sobre os pedidos, né, que a gente já tem feito. E os pedidos que são feitos pelo UNDOC, eles estão demorando para ser respondidos, né? Eu já tinha falado isso lá aquele dia lá, com a reunião, e ontem alguém comentou aqui, não sei quem foi, comentou, e seria importante que, eu sei que tem uns prazos legais, acho que é um mês, né? Mas seria importante ser respondido antes, até para a gente dar uma resposta para quem nos trouxe a demanda, né? Então, eu queria que tivesse mais celeridade nesse processo. Porque eu tenho feito bastante trabalho por UNDOC e tenho trazido algum a plenário, mas a gente tem feito bastante por UNDOC. É uma ferramenta muito útil para a gente trabalhar e a gente precisa de mais celeridade nesse tipo de trato. Quero também falar sobre a APAE, que a gente está numa luta aí para tentar reabrir o consultório odontológico da APAE. Quero mandar um recado para vocês que a gente já está bem avançado nos tratos aí, e assim que nós tivermos a resposta efetivamente aí, nós vamos levar esse grande sonho aí adiante e certamente vamos reabrir o consultório odontológico aí para atender a comunidade da APAE e também de outros lugares aí, porque o consultório não vai ser somente para a APAE. Ele vai ser aberto para outras agremiações aí e setores da comunidade nortense. Sobre a limpeza das valas, né? A gente sabe que seguidamente vai começar aí a semeia do cebolim. Então a gente está pedindo agora para não ter que pedir depois quando tiver alagado, né? A limpeza dos drenos aí e poda das árvores no interior, aí, que dificulta muito o pessoal da agricultura, a gente espera que tenha um trabalho bastante efetivo nessa área aí, para que o nosso produtor de cebola aí não tenha muita preocupação com alagamento, com enchente nas suas terras. Bueno, está chegando já, eu não sei se ia chegar hoje a cascarreta para recomeçar o calçamento do bairro Carlos Santos. E vocês, um recado para vocês, que vocês não se preocupem, que vai ser revisado as redes aí. A gente já conversou com a prefeita, com o secretário-geral, e a gente já acenou positivamente que vão sim revisar os canos aí que parecem estar obstruídos. Em alguns lugares realmente está, mas não é toda a rede que está mal, mas eles me deram uma resposta que vão ser revisados todos antes do calçamento. E é muito importante isso para quê? Para que depois de calçado a gente não tenha que reabrir o calçamento novo. Esse sonho tão antigo aí do pessoal, que a gente quer fazer com toda a categoria para a gente usufruir bastante desse ganho aí, que não foi eu que fiz isso aí, foi vocês que fizeram.
Essa parte, colega.
Sempre.
Desculpa interromper seu raciocínio, mas eu fiquei muito orgulhosa ontem de estar aqui entrando na Câmara e uma moradora do bairro Carlos Santos, né, vir e me reivindicar que teria a Rua 6, que estava com problemas. Tal, tal. E aí eu disse, não, eu vou conversar com o vereador Ronei, né? Porque eu sempre trabalho assim, porque eu sei do seu grande trabalho lá no Carlos Santos. Aí subi, vim, conversei com o seu assessor e perguntei quais as ruas que seriam calçadas. E aí ele me falou que a Rua 6 seria calçada. Então eu desci muito orgulhosa e disse para ela, o vereador Ronei conseguiu a Rua 6 e vocês vão ser beneficiados. E ela saiu muito feliz daqui e agradecida. Então eu quero te dar os parabéns pelo grande trabalho que está fazendo no Carlos Santos.
Esse é um trabalho, colega, que a gente, como eu disse, a gente mora ali, né? A gente sabe as demandas, assim como a gente vê o brilhante trabalho que tu faz em relação ao teu bairro ali, as pessoas têm a liberdade de chegar em nós e conversar, porque a gente quer melhoria. Muitas vezes nós não vamos ter condições, mas melhoria a gente... Todos os vereadores foram eleitos para melhorar a vida das pessoas. Então, isso é muito importante, até mesmo a cumplicidade que eles têm de falar contigo, vou falar com o Lico, porque ele sabe que nós estamos unidos, nós estamos trabalhando para beneficiar eles. A gente, graças a Deus, temos um grupo aí coeso, um grupo uniforme. A gente vai haver divergência normalmente, mas estamos lutando tudo para frente andar e melhorar cada vez mais a vida das pessoas. Também queria mandar um alô, que a gente está numa tratativa aí de umas emendas, para o meu deputado lá, o Daniel, e para o deputado Viana. Dizer que a gente da comunidade aqui depende muito de emendas parlamentares e que a gente está tratando com eles lá, e a comunidade pode saber que até o final desse mês temos mais emenda para anunciar e agradecer aos dois deputados por toda a abertura que eles têm me dado. O deputado Viana, que agora ele é secretário da Infraestrutura e de Meio Ambiente, a gente vai começar a incomodar ele lá, ele já está sabendo dessa mão aí, vamos começar a incomodar. Também poderia dizer, ou tem que falar sobre os pescadores, né, meu amigo Irandi. Eu hoje falei com, ontem de noite, o pessoal falou comigo que está com medo que os compradores não querem comprar. E a gente espera que essa luta que o senhor esteja fazendo aí consiga minimizar, né? A gente sabe que é difícil resolver tudo, mas minimizar essa perseguição, eu chamo isso de perseguição, o que está acontecendo com o pescador nortense. Eu não sei se em outras cidades tem acontecido, mas para nós daqui está muito doído, né? Ver eles não poder pescar, às vezes não querer ir para o mar, porque não tem para quem vender. Então, a gente é uma comunidade pesqueira, muitos pais de família têm o alimento da lagoa e do mar, e a gente espera que isso seja resolvido, né? Porque tu botar cota, tu botar... Cara, tu fiscaliza, mas eu acho que agora, em meio... Eles deixaram para fiscalizar no meio da safra. Isso aí é a mesma coisa que tu querer que o cara acerte na loteria. Ó, tu pode pegar só tantos peixes. Não existe. Às vezes você vai botar a rede e não vai vir nada. Às vezes você vai botar a rede e vai vir bastante. Eu espero que os órgãos competentes, eles tenham esse olhar... Eles não têm ali criminoso. Ele é trabalhador, é gente humilde, é gente que está buscando seu sustento. Por quê? Por que eles estão fazendo isso daí? Parece que tem algum interesse acima do interesse do povo. É o que me parece. Se tem que ser mudado leis, se tem que ser mudado... Tem que ser feito. Não pode continuar assim, porque os pescadores eles estão apavorados. Quando a safra dá melhorzinha... Eles pegam e fazem esse tipo de coisa. Aí, quando está uma safra fraca, eles não dão bola para nada. Aí, deixa o cara lá só conseguir pagar as continhas dele. Aí, quando o cara quer ganhar um dinheirinho, eles começam a botar empecilho aqui, empecilho ali. Para quê? Ah, parece que tem alguém ganhando com isso aí. Isso aí não é à toa que está acontecendo isso aí. Tem alguma coisa aí que eles não estão deixando o povo saber. Ah, eu prefiro muito mais que o pequeno ganhe do que o grande com o atravessador. Infelizmente, vai ter muitos poderosos aí que vão achar ruim, mas eu prefiro. Eu sou totalmente a favor do miúdo. Então, a gente tem que pegar e ter uma defesa bem forte para dar sustentação ao pescador. Também precisava falar sobre o nosso projeto Semente da Esperança lá, que agora está só, com a saída das irmãs, está só dependendo do Dom Ricardo e da ajuda da prefeitura. Agora estão fechados pela pandemia. Mas eu sei que tem coisas lá dentro que precisam ser vistas para não deteriorar aparelhos, alimentos, uma série de coisas lá. E está fechado direto. A gente tem que dar um jeito. Eu não sei quem é que vai ser o responsável por ir lá ou por manter, mas a gente, eu estou vendo aquele projeto muito parado. É um projeto que abrange uma grande parcela da população aí, beneficia, e está fechado. Poderia ser usado até como ponto de vacinação do bairro, poderia ser usado como ponto de distribuição de alimentos, alguma coisa, e está lá jogado. Eu já estou começando a ficar incomodado com a situação. Eu já estou mandando um recado pelo WhatsApp para o Dom Ricardo. Se ele não responder, a gente vai falar com a prefeita, porque a gente não pode regredir. Não pode regredir, a gente tem que avançar nas coisas. A gente não pode perder o que já tem. Aqui no Norte a gente tem esse costume aí. Não, nós vamos lutar. O projeto está fechado, mas nós estamos lutando por ele. Vocês têm aqui um defensor do projeto. Eu sou cria de lá. Eu sou cria de lá, então vocês sabem que eu vou lutar. Eu fui procurado pela comunidade, reclamando do que estava acontecendo lá, e eu acho que realmente está acontecendo um descaso com o Semente da Esperança. Eu espero que a gente tenha uma resposta aí do Dom Ricardo. Se não for do Dom Ricardo, a gente vai conversar com a prefeita para saber se podemos fazer alguma coisa sobre isso aí lá. Então, quero mandar um abraço aí para o pessoal familiar lá, Dona Sandra, gurizada lá, pro seu Tonho lá da Barra, para a Claudete do Bujuru, né, para o Vilso lá do Capão do Meio. Estou te devendo uma visita aí, em seguida eu vou aparecer. E eu quero dizer uma coisa para o pessoal de casa aí. Quem puder ficar em casa, fique em casa. A flexibilização está aí, mas não é para sair correndo. Quem for sair, máscara, distanciamento, álcool gel, vamos se cuidar, a vacina está aí. Agora, se nós ter cuidado, nós não vamos perder mais ninguém, se Deus nosso Senhor quiser. Por hoje era só, quero agradecer o espaço aí, presidente. Uma boa noite e fique com Deus.
Dizer aos senhores vereadores que nós vamos dar 10 minutos para fechar o tempo. Agora, em explicação pessoal, a vereadora Vanessa Oliveira.
Boa noite a todos novamente da Rádio Cultura Rio Grandina, que nos assistem pelo Facebook, ao secretário-geral do governo, que veio aqui nos prestigiar, a assistência, a Edilaine. Eu vou falar, começar hoje, que ontem, quando eu saí daqui, fiquei muito feliz com uma mensagem que recebi de uma pessoa que deu os parabéns pela união da Câmara, né? Por ver todos os vereadores lutando pela cidade, independente de partido. Então, eu fico satisfeita que o pessoal que está nos ouvindo sabe do nosso grande trabalho aqui e está reconhecendo que nós estamos numa grande união. Tá? Falar um pouco da Cidade Baixa, realmente, os nobres colegas, eu sei, sim, de que foram feitos o posto de saúde, que, como eu falei há pouco tempo, eu moro lá no bairro Guarida há 22 anos, eu tenho um filho de 19, e eu saía com o carrinho de bebê, empurrando o carrinho com ele no colo até a 15 de novembro. Né? Então, a gente sabe que teve algumas evoluções, sim, né? Tanto no posto de saúde, como aquelas ruas calçadas na frente da escola JDC. Mas, infelizmente, o nosso bairro Guarida, não temos nenhuma rua calçada. A não ser à frente do JDC, que faz guarida com João Landel. Né? Eu queria dizer, agradecer, primeiramente, a todos os líderes lá que, quando eu larguei o abaixo-assinado, meu e do vereador Irandi, o pessoal que me deu total apoio lá, que são pessoas que, assim que me elegi, foram atrás de mim para reivindicar, né, que o anseio sempre foi o esgoto e calçamento. Eu estou há 3 meses trabalhando, eu não fui procurada ainda por nenhum deputado do PSL, sim, né, tive um apoio do PSB, que eu sempre digo aqui e sou agradecidíssima por isso, né? Talvez o próximo ano, né, eu acredito que venham me dar um apoio, né? E por isso eu fiz todos esses pedidos do bairro Guarida, que será assim as emendas que eu conseguir implementadas lá, não lá em outros lugares, né, em outros bairros, só que algumas ruas que eu fiz o pedido será implementada essas emendas que eu consegui. Eu não mencionei aqui a Rua 6, né, que o anseio da Rua 6 é grandíssimo, né, que vem lá da Rua General Osório. Como eu já falei aqui no começo das sessões plenárias sobre a Rua 6, né, que são os pedacinhos que ficou para trás ali, né, em alguns setores, do lado do INSS, que vai, né, que também tem a rua do nosso amigo Vandinho, lá do pessoal da Matrix, que vem lá da General Osório, porque eu não mencionei ele aqui hoje, esta rua, porque essa rua é uma emenda que eu venho há mais de um ano lutando por ela, até quando estava como candidata, que eu fiz um pedido para todos os deputados, tanto do PSL como as buyers do PSB, para que me ajudasse numa emenda parlamentar lá, para aquela rua. Então, eu anseio por ser contemplada, né, e ela será uma das primeiras, né, que assim que eu conseguir a emenda para a Rua 6, ela será uma das primeiras que com certeza eu estarei junto com a Prefeitura Municipal lá para colocar no cronograma e fazer aquela rua que é o anseio do pessoal moradores daquela Rua 6. Né? E as outras ruas, a gente sabe, né, que não é fácil, ninguém faz nada sozinho. Procurei aqui o vereador Irandi, que me declarou um apoio com emendas dos deputados dele. Até alguns moradores também lá da rua me pediram para entrar em contato com o Irandi, porque são votantes do Irandi, que sabem da grande responsabilidade que o Irandi tem, né? Então, me pediram e eu disse, não, eu vou à procura dele e, com certeza, ele vai me ajudar. Não é meu nome, não é o nome do Irandi, é para a comunidade do bairro Guarida, né? Então, eu não poderia deixar de agradecer aqui o pessoal que andou lá com os abaixo-assinados, que é o Salimem, o Samuel, o Rui, a Rose, a Vera, a Silvia, a Cris e a Juliana. Moradores lá que são lideranças de cada rua lá, pessoal que sempre me procura, me reivindica situações. Então, eu queria agradecer pelo empenho em estar com o abaixo-assinado e passar para todos os moradores lá do bairro Guarida. Recebi também há pouco, que o pessoal também está muito me procurando por causa do lixo lá do Lagoão, né, da Avenida Perimetral. Então, recebi há pouco a resposta do governo, que a partir do dia 8 estarão focados lá naquele local, né, que dia 8 agora é quinta-feira, e estarão focados naquele local e fazendo a limpeza. E eu peço mais uma vez para a comunidade terem conscientização, porque é para a nossa saúde, é a limpeza da nossa cidade. Não joguem lixo, não joguem casca de camarão, não joguem casca de sujeira de peixe lá naquele local. Aquele local lá é transitável, as pessoas passam por lá, as pessoas têm... Tem moradores que é ali no Seu Antoninho, que saem da Cidade Baixa e passam por lá, né? Então, eu peço ao pessoal terem conscientização e não ficarem largando o lixo em via pública, tá, pessoal? Também esses dias me encontrei com o meu amigo Bolão, que foi candidato, acho que já teve como vereador nessa casa, se não me recordo, um mês, eu acho, né? O vereador Bolão, do ex-vereador, então, né? Porque já esteve aqui. E me fez a reivindicação daquela rua ali, que, apesar dele morar lá no interior, ele também tem residência ali. Ele fez esse pedido. Foi o que ele me passou, que ele fez esse pedido na época que estava aqui. Então, eu reforço, né? Porque eu acho que... Acho não, eu tenho certeza que a gente está aqui para reforçar os pedidos de todos os vereadores que já passaram, que fizeram reivindicações por locais que não foram executados. Mas a gente está aqui, a gente vai reforçar. Eu sempre digo, eu vou fazer os ofícios esse ano. Se não for contemplado, eu vou passar eles o ano que vem novamente. E vou ficar meus 4 anos lutando por tudo que eu estou pedindo agora nesse ano de 2021. Tá? Sobre a vacina, um abraço ao amigo Bolão, né? E como eu tinha lhe prometido, está aí novamente. Novamente, o seu pedido foi à tona. E eu espero que sejam contemplados aí a rua de vocês, do lado do Clube Sócrates, aí, que é um grande anseio dos moradores daí. Sobre a vacinação, né? Então, temos a repescagem. Temos a repescagem, que será na sexta-feira, para o pessoal do interior, que a gente sabe que tem grande dificuldade em redes sociais, né? Que a gente está sendo bastante procurado, pessoas mandando documento por WhatsApp para a gente poder fazer seu cadastro. Então, a gente vai ter repescagem na sexta-feira, acima de 70 anos, ali no Soares de Paiva, das 9 ao meio-dia. Tá? Temos a repescagem também no sábado, no dia 10 de abril, para idosos acima de 65 anos. Eu sei que essa vacinação foi muito pouco procurada, faltou muita gente a ser vacinada. Até mesmo quando eu estava vindo para cá, várias pessoas me atacaram na rua para dizer: ah, eu perdi o dia da vacina por causa disso, por causa daquilo. Eu digo: gente, tem a repescagem, vamos se vacinar, né? É a nossa vida, é importante para a gente, então vamos se vacinar. Aí eu vim ali com o celular, mostrando para as pessoas qual era o dia ali, certo, da repescagem.
Para concluir, vereadora.
E também temos a vacinação no interior, né? Que é a primeira dose dos cadastrados de 65 a 69. No Passinho, Capivaras, Várzea, Arroio do Inhame, Barranco, Estreito, Bujuru e Barra. No dia 7, amanhã, então... que o pessoal fique atento e vai se vacinar. Eu agradeço a todos pelo dia de hoje, um abraço, que todos se cuidem, né, e que possamos, na segunda-feira, estar aí novamente com vários trabalhos aí da Câmara de Vereadores. Um abração da cidade ao interior. Aí. Até segunda.
Explicação pessoal, vereador Cristino de Matos Azevedo. 10 minutos, Cristino.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, o nosso secretário-geral de governo, ex-vereador da Tônia, que está nos acompanhando aqui na assistência, e aqueles que estão nos ouvindo e nos escutando nesse momento. E dizer na noite de hoje, né, até para... Eu quero... Umas palavras agora há pouco da vereadora Vanessa, né? E realmente, vereadora Vanessa, o pessoal não é só ali na perimetral, no beco que vai ali que vai lá para o lixão, como tem. A prefeitura limpa, o pessoal vai lá e larga de novo. A prefeitura acha que tem que fazer porque tem um lugar aqui. Lá no lixão tem um lugar que é onde larga. Eu mesmo, as pessoas me pedem muitas vezes, eu sempre digo: olha, não, só, vou até ajudo, peço um caminhão para levar o lixo, mas só se largar lá. Se alguém, motorista que fosse, eu tenho que largar, não me larga o lixo, não, vai largar. Pô, largo na beira dos becos, na beira da perimetral, os lixos, pô, largo, não tem um lugar para largar o lixo lá. Tem um lugar, até acho que o município tinha que divulgar: olha, tem um lugar para largar o lixo. Daqui a pouco tu vai ter que notificar alguém, vai dizer, olha, se você pegar de novo, até que não seja da primeira vez, que deixa uma multa, olha, pegar de fazer isso de novo aí, seja carroceiro, seja quem for, tem o lugar para largar, agora tem que ter o lugar, né? Não tem onde botar, assim, mas tem realmente o local que é onde o próprio município vai lá, o pessoal larga lá, vai lá, ele junta, ele faz outra, dá um jeito naquele lixo que larga lá, sempre tem um lugar lá. E então é simples e realmente fica olha.
E consegue uma parte, vereador? Falar, vereador. Vereador Cristino, essa semana, segunda-feira, fizeram uma limpeza ali no quem pega o Guarita ali, que vai no Beco da Servidão, só vendo o trabalho que fizeram. O senhor vai lá hoje ver como é que está. As pessoas não têm consideração. Aí nós temos. Eu, se eu ver uma pessoa largar o lixo, eu denuncio. Eu não tenho medo de perder voto. Eu acho que essa pessoa tem que ser educada. Ela não está prejudicando ela, está prejudicando uma comunidade toda. E é dinheiro público jogado fora. Porque se tiver que fazer 3, 4 limpezas, vai gastar. Obrigado, vereador.
Realmente ali, onde sai do Caíque, a gente vai pegar perimetral, vai ali para o lado, onde era o matador ali. Pô, aquilo é praticamente uma rua, logo do lado ali, né? Mas eu me apavorei de lixo ali. Tinha que estar quase em cima da própria rua. Rua é uma estrada, realmente. Mas olha isso aí, eu acho que o município tinha que ter uma divulgação, dar uma divulgada que vai, vamos multar, vamos fazer qualquer coisa, quem fizer esse tipo de coisa, pedir para não fazer, trazer uns, sei lá, de largar uns folhetos, dizendo, dentro do teu local, mostrar o local que tem para largar. Então vai lá, se você quer ganhar um trocadinho para limpar o lixo lá de alguma casa lá que vai para tirar, ele vai lá, larga lá no lugar, tem lugar para ele botar. Então, realmente, Vanessa, é um problema, isso aí não é de hoje. Olha, o povo, sei lá, é difícil, mas esperamos que as pessoas possam, mas aí cabe ao município tomar uma atitude que possa, né, fazer que as pessoas não continuem fazendo isso aí. E também, né, gente, hoje, depois o vereador Irendi, já vai para Vossa Excelência, vai divulgar e sabe até explicar melhor. Hoje até recebi Vossa Excelência que pediu lá o deputado Pompeu de Matos, né, para que marcasse uma reunião lá com o secretário nacional da nação, né, e então vai ser na quinta-feira, né, Estado de ministro, nem diz o vereador ministério aqui. Com certeza o vereador sabe, e hoje temos um problema sério na pesca, né, que temos que buscar a solução. Como eu digo, quem pode nos resolver o nosso problema da pesca aí é a lei, essa lei que é o problema. Quem pode resolver o nosso, principalmente essa bancada gaúcha, brigar por alguma coisa, isso aí tem coisa que tem uma lei que a todos se pega, aí vem o Ibama, vem o Patran, se pegam nas leis e vão fazendo o que tem ali, pois só, e aquelas leis só prejudicando nós, né, vereador Jirandi? Então, vai ser na quinta-feira, vai ser vai ter uma reunião, eles vão mandar para nós aí, para que nós possamos participar, aqueles que queiram participar, se mandar para mim, eu passar o vereador Irandir, que ele sabe até defender, dizer a situação que está realmente, a situação que está acontecendo, né? E, como diz o...
Uma pauta.
Pode falar.
Eu não tenho. Se for favorável e tiver permissão do secretário da Pesca Nacional, aí abrimos para os novos vereadores, tá, gente? Tá, o Cristino. Né? A causa que eles conceder, a gente vai abrir, tá?
É bom participar, nem que quem tem que falar alguma coisa, talvez, que é uma excelência que tá mais, que tem mais conhecimento, que tem que, né, tem que levar, mas é bom que participe, saber que tem mais gente querendo que tem. E o vereador Pompeu, que eu quando eu fui para o PDT, foi que me levou para o PDT, né, por ele ser, sempre disse que é Pompeu de Mato e Cristino Matos, né. E ele, então, e hoje o Excelência tem lhe ajudado, e é importante nos ajudar, né. Hoje nós já temos um trabalho nosso aqui nessa casa que ele nos prometeu que vai ajudar, Tem gente que tem que buscar com emendas também, que tem, você também pediu que fizesse muitas emendas que ele trouxesse, mas temos aí pedido nos banheiros públicos, nós temos que fazer ali a margem da Pograsa, ali no canteiro. Ele teve uma reunião junto com a própria prefeita, eles que prometeu que iria ajudar, que era uma verba, que ia conseguir a verba para fazer esse banheiro, esperamos que ele consiga. E esse momento de ajudar os que nem fala o vereador Irandi, ajudar o pescador, eu acho que temos que se unir, a bancada gaúcha tinha que se unir, nós temos que dizer a todos os vereadores, que tem os deputados federais de seus partidos, dizer a situação que possa, que se não mudar a lei, nós temos perdido. A coisa não é fácil, mas, como falou o vereador Irandi, que tem leis também que são estadual, então tem que buscar no Estado, nossos deputados estaduais, né, nós temos acesso, tem que brigar, tá junto com o governador, para que mude a coisa, para que possa, porque a situação hoje que está vivendo o nosso pescador é brabo. Quando não dá camarão, ninguém fala em pescador. Quando dá, vem para aí, incomoda, quero, estão aí só prejudicando. É, o ano que o pescador tem que se defender, vem esses órgãos aí só para prejudicar, né? E a gente tem que enfrentar, lutar e buscar a solução. Na noite de hoje também quero dizer que recebi uma ligação lá da Várzea, né? Até o, né? E até foi que realmente, até eu acho que quando o vereador Irandi pediu lá que colocasse serragem lá, né, a Navares, até no dia eu ainda falei, que, claro, o que eles, acho que talvez eles pediram, algum deles pediu. Ainda falei para algum deles, cara, vocês conhecem, sabem o que é serragem? E eu, a gente tem conhecimento próprio das coisas. Né? Não adianta botar serragem em lugares baixos, ele, olha, enquanto não chover, tudo bem. No momento que chover, ele vira pior que o lodo. Né? E realmente, eu quero agradecer ao Navalhada, foi lá, fez um trabalho, botou cana onde precisava, levantou com areia, e também já temos levando lá com eles, que tem um problema lá, que eu conheço aquilo lá. Eu joguei 3 anos lá no Vargense, e o campo do Vargense, que é do lado desse lugar, principalmente desse lugar que desce lá, que tem acesso à praia, onde o pescador lá, o comprador de peixe vai buscar o peixe lá. Eu sei o que é aquilo ali. Quando jogava a bola lá no campo do Vargense, enterrava até meia canela aquilo ali é um banhado. E realmente tem pessoas que moram naquela vida próxima ali à sede do Vargense, as casas quando chove estão embaixo d'água. E só tem uma solução. Existe umas valas antigas ali. É só limpar aquelas valas. Então, temos que fazer um abaixo-assinado para refortalecer, que as pessoas assinando fortalecem. Né? Tem momento de porque ali existe problema hoje ambiental. Tem que passar por meio de mato, meio de alguma coisa. Então, tendo baixo assinado, as pessoas assinando. Então, nós temos trazendo, queremos levar até o executivo, até que o executivo busque através hoje da Secretaria de Obras, Secretaria do Meio Ambiente, para buscar que libere. Aí sim, momento que eu tenho certeza. Onde faz a drenagem não tem lugar baixo. Isso aí eu conheço, eu tenho certeza. Eu digo, tem coisa que só quem não vê. Se a água não sair, vira um banhado, vira lodo. Agora, se tiver a drenagem onde a água saia, olha, fica tudo seco, com certeza. E ali está precisando, então, esse trabalho tem que ser feito. Agradeço ao executivo que tem feito, através da Secretaria de Obras, que estão fazendo esse trabalho, que eu acho que tem que realmente, hoje o município tem uma máquina, né? Uma Fiat, aquela ali que tem condições de abrir valas grandes, que é importante demais. Hoje, o nosso povo do interior sofre muito por problema de muitas vezes, alagamento
de águas. Vereador Cristiano.
Então, só tenho que agradecer a noite de hoje, né? Quero dar uma boa noite para todos e dizer para o povo que se cuide, e aqueles que fizeram o cadastro para se vacinar, que fique chuleando o dia que chega. Eu estou chuleando o dia, eu fiz meu cadastro e estou chuleando o dia que chega o meu dia para me assinar. Faz isso aí, vai lá, dá um jeito, arruma alguém que leve. Tenho certeza que alguém, pô, se não tiver o carro, pede o carro do vizinho, vai levar lá e vai se vacinar. Né? Esse dia, que às vezes, muitas vezes, a pessoa está cadastrada, chega o seu dia e não... Sei que falta, às vezes, falta um pouco também de comunicação, que a polícia também tem que fazer isso aí, né? Mas esperamos que o povo se vacine, que é a solução isso aí. E Deus que possa nos ajudar. Muito obrigado.
Em explicação, pessoal, vereador Irandi Rodrigues. 10 minutos, vereador.
Bem, em primeiro lugar, quero cumprimentar os nobres vereadores, né? O nosso amigo aqui, o Carlos Magno, né? Que está conosco todas as noites, né? Nossos porteiros. E todos os amigos que nos escutam nesse momento, né, com seus anseios, o que, que podemos fazer em prol do nosso povo, né, Vanessa? E temos aqui um trabalho, uma batalha grande, né? É, reuniões em cima de reunião, né? E daí por diante. Eu quero começar agora aqui falar sobre uma informação, um processo de introdução. Introdução. É, na verdade, é um processo 58, que ele foi levantado 2014, 2015, 16 e 17. Tá? E hoje virou um problema para os nossos pescadores, né? Nós, pescador, e até mesmo os compradores, né? E o nosso povo do nosso município de São José do Norte, como Rio Grande, Pelotas e São Lourenço, né? Então, às vezes, um parecer, quando é feito, um levantamento em anos de água doce, né, vem causar um problema gravíssimo para nós, nesse momento, né? O povo que nos escuta, que nós temos uma safra de camarão e uma safra de tainha que não é grande, não é a super safra, mas é uma safra boa, média para boa, e deixa a renda do nosso município, né? Então, é uma reunião atrás da outra. Eu quero dizer para vocês que essa introdução ela está baseada em uma instrução normativa 3 de 2004. Ela é até uma instrução normativa 3 de 2004 que ela segura sobre a licenciamento de carteira e da SAP e LAP. Mas na introdução são 10 saquinhos de pescador e 1.000 braços de rede tainha para cada embarcação. E nesse levantamento botaram que um pescador não captura mais que 200 quilos. Pescado. Isso aí virou um problema gravíssimo, né? E hoje nós tivemos uma reunião com gente importante, né? Gente que resolve a situação, né? E num termo foi bom, foi positivo, mas ficou lado ainda a desejar, né? Então eu estava presente nessa reunião de hoje aqui, senhores vereadores, a máscara me deixa com problema de falar, né? O senhor Antônio Roberto é um procurador, né? Nilmar, representante fora da Lagoa dos Patos, né? Nilton Mendes, da Z1, né? Gisele Pinheiros de Paiva, ele é, na verdade, um juiz da segunda vara, né? É Luiz Bolinha, representante do IBAMA, né? Basto Antônio Roberto, né? Doutora Ana Elisbeck, ela é uma procuradora do Ministério Público, né? E Heitor Cruz, procurador também, né? Público, tá? A Luiz Maria do IBAMA e Marcelo, que foi, recebeu para conduzir essa nossa reunião. O que, que eu quero dizer? Nós entremos com uma liminar, né? E pedindo explicação sobre o IBAMA, que, na verdade, pega essa introdução, que é de 2014, 15, 16, 17, e aplica essas leis, né? Atuando os compradores nas barreiras, seja em cristal, seja em osório, né? E se, por exemplo, um caminhão passa com a nota fiscal do pescador com mais de 200 quilos, entra na lista amarela. Se for 200 quilos para baixo, se chama lista verde, ele passa. Então, acima de 200 quilos, seja 500 quilos até 1.000 quilos, esse caminhão pode ser parado, tá? E ser corrigida a documentação desse pescador, é a carteirinha do Ministério da Pesca, a LAP, que é a licença ambiental, e até mesmo a licença da embarcação, porque hoje, quando sai um pescado aqui de São José do Norte, para as indústrias, pega o nome do pescador, RGP, né? O número do protocolo, né? E o nome da embarcação. Então, o troço está piando fino. Sabemos que tem coisa grossa por trás disso aí. E parte ficou resolvida e outras não. A parte ficou resolvida a favor do nosso pescador, né, de São José do Norte, Pelotas, São Lourenço e Rio Grande, que esse pescado tem que ser com nota, tranquilo, tá? E os pescadores e comprador, na verdade, né, a nota tem que ser tirada o que ele produziu, tá? Pescou 200 quilos, bota 200 quilos, pescou 500, bota 500, se pescou 1.000, bota 1.000, tá? Mas não vi falar que um pescador captura 3 toneladas. A gente vem debatendo que pode capturar. Tá? E nós não temos cota dentro do estado do Rio Grande do Sul, e como ficou declarado que não tem cota. Né? Isso é um processamento de 200 quilos, um estudo que foi feito, até mesmo, acho que, biólogos da FURG e o IBAMA, por intermédio, acho que, do estado, levou a sério. Né? Então, está complicado. Eu quero dizer para nós que pesquemos, pescador, né? Pesquem, tiram nota, bota o que matou no seu talão, os compradores, se por aventura que não tem conhecimento, né, que foi discutido hoje, eu fui na praia e comprei 1.000 quilos de camarão, do, por exemplo, Luiz, eu comprei 500 quilos de ramão, que tira a nota, para passar nas barreiras. E mesmo assim, se for parado com 500 quilos ou 1.000 quilos, vai ser checado a carteirinha do Ministério da Pesca desse pescador, vai ser checado a LAP e a licença ambiental, e vai ser checado a, por exemplo, ali o título, o brasão da embarcação, que é uma licença de pesca dentro do açude da lagoa. Tá? Então, o troço não está bonito. Essa nossa liminar foi suspensa por 15 dias, senhores. Tá? Não aceitemos, porque o Ministério da Pesca, na verdade, desde 2014, né, mais ou menos, para cá, o pescador vai nas suas colônias, né? Eu falo suas colônias porque são 4 colônias, no sistema aqui coligado, que é a Z2, Z3, Z1 e a Z8, e faz o seu relato, o que, que ele pesca. Né? Começa a pesca liberada em outubro e se encerra no dia 31 de maio. Tá? O que, que eu quero dizer para o nosso pescador? O bicho está pegando. Eu sou pescador, sou Iradir da Silveira Rodrigues, matei 500 quilos de tainha, eu tiro a nota 500 quilos. O fulano de tal, na noite capturou uma tonelada de camarão, tira nota com 1.000 quilos de camarão. Mesmo assim, se ele vendeu um camarão que não foi possuído nota, mas que faça a declaração dentro da sua entidade, o que ele produziu. Eu vendi 10 toneladas de camarão, 5 foi passado, nota, 5 não passou. Relato, 5 toneladas foi possível eu tirar nota e 5 eu não tirei. Para depois, no futuro, poder passar nas barreiras, senão não vai passar. E peço, por gentileza, senhores pescadores e pescadoras, amigos que nos escutam nesse momento, que seja repassado para o nosso pescador, que converse, né? Porque é o seguinte, nós temos no século 2021, as coisas mudam, tá? E mudam, às vezes, para melhor ou até mesmo para pior. Então, para nós não ter uma cota dentro da nossa história da Lagoa dos Patos, nós temos que informar o que nós pesquemos. E não podemos esquecer que aqui nós sobrevivemos. É cruvina, é camarão, né? É tainha, é linguado. Tá? Se essa embarcação trabalha lá fora da barra, o artesanal pode trabalhar lá fora da barra, que boto. Eu pesco pescadinho, eu pesco para terra, eu pesco enxovo, eu pesco brota, boto as espécies que ele pesca. Que se não botar no futuro, vai chegar na barreira. Eu não relatei no meu relatório que botei para terra, não vai passar. Então, não pode esquecer. Tá? E, na verdade, então, essa reunião foi importante, né, com a procuradora e a doutora Annelise Beck. Vocês veem que o nó tá tão bem traçado que não ficou decidido. Só ficou decidido que não temos cota. Para vocês terem uma ideia. Cota não existe. Nós não aceitamos cota dentro do Rio Grande do Sul. Como Santa Catarina também não tem cota. Né? Agora, se passar uma nota com 5 toneladas de camarão, o IBAMA ainda está equivocado que esse pescador não mata 5 toneladas de camarão na noite. Tá? E quem pesca sabe que é possível, sim, um cara com 10 sacos matar 300 quilos por rede, ele pode atingir 3 toneladas de camarão na noite. Né? Então, isso não parou. Vai continuar. Tá? Daqui a 15 dias, a colônia pescador Z2, a colônia Z3, a colônia Z8, temos levando, né, por exemplo, um relatório dos pescadores que está escrito e apto a pescar dentro do assuário, passando para o Sindjuris, que é o nosso jurídico, né, levar o conhecimento da SAP, porque a SAP não está emitindo a LAP, que é a licença, que antes era o IBAMA, hoje não é mais, né, que o IBAMA até 2021, até 2020 a LAP era feita pelo IBAMA, e hoje passou pela a SAP. Essa LAP, na verdade, é a licença ambiental. Ela é renovada, é junho e julho. São 60 dias. E foi passado de 2020 para a SAP, chegou junho e chegou julho, e as licenças não estavam sendo renovadas, porque, na verdade, o Ministério da Pesca não se mostrou com a competência, né, de fazer esse recadastramento. E quando abriu acho que foi em agosto, se eu não me engano, e abriu só 30 dias. Tá? Deu 10 dias para os novos que pediam a licença, os novos protocolados, que pediam a carteirinha. E depois ficou 20 dias para aqueles que tinham a sua licença em dia. E, na verdade, ficou 126 pescadores para trás que não renovou essa LAP. E hoje esse pescador, na verdade, ele não pode vender seu pescado. Nós estávamos tentando, por intermédio...
Né, para concluir, vereador.
Do CPF, tá? Emitido na nota, na conta-nota do talão, e eles, pelo CPF chegar, se esse pescador tem o talão de pescador, porque ele já tinha pedido a carteirinha inicial da pesca. E com o pedido da carteirinha inicial da pesca, ele tem um protocolo. Com esse protocolo, dá o direito dele pedir o talão. E o Ibama levar o bom senso. Na verdade, vai ser fiscalizado. E até agora, esse 126, na verdade, não pode vender pescado. É doloroso, gente. Então, vou concluir, Nedim. Temos no trabalho, temos na luta. A liminar foi suspensa por 15 dias. Senhores pescadores, procura tirar a nota o que você produziu. E se passar de 500 quilos, 600 quilos, poderá, nas barreiras, parar esse caminhão e pedir como é que está o relatório desse cidadão. Tá, senhor? É isso aí. Concluído. Mas estamos lutando, não paremos por aqui. Temos um jurídico sensacional, que é o professor José Ricardo da FURG. Está junto com nós, está abraçado. Temos a doutora Ana Elizabeth, que também está do nosso lado. Temos o procurador. E acredito que isso aí vai ser deslindado, né? Que vamos, até podemos conseguir aí mais 50 dias para, ou 60 dias para terminar a pesca. Mas vai dar muito pano para as mangas ainda daqui para frente. Tá, senhor vereador? Boa noite a todos.
O próximo em explicação pessoal seria o vereador Lincoln, mas ele pediu para se retirar porque não estava se sentindo bem. Passemos a explicação pessoal para o vereador Luiz Galtério, do PT.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas em plenário ainda. Boa noite, você que me assiste de sua casa agora pelo Facebook, ao vivo, ou que está ouvindo a partir das 20h30 na gravação através da Rádio Cultura Rio Grandina. Bom, gente, o Brasil... A gente vive uma falsa sensação de saída da crise, né, com o processo de vacinação. É a sensação que eu tenho, né, em relação a vacinação, essa esperança, né, de sair da crise. Mas hoje o Brasil ultrapassa a marca dos 4 mil mortes por dia. Morreram oficialmente 4.195 pessoas no Brasil, né, em decorrência de complicações do Covid. E a gente fica, quem sabe, nessa sensação, num município pequeno como o nosso, mas da importância de mantermos as coisas como estão, do ponto de vista do cuidado, né? Todas as pessoas que estão se cuidando, redobrem o cuidado, né? Orientem as demais pessoas a se cuidarem mais. E eu preciso dizer aqui algo que tem martelado muito na minha mente, né? Eu estou muito sensível à economia também, porque empregos estão se perdendo e a gente está vivenciando, né, a possibilidade de fechamento de uma série de pequenas empresas. E me fico assim com um sentimento de bastante revolta em pensar que as empresas estão fechadas porque não antecipamos a compra de vacinas, né? Então, isso foi negado. A segunda onda tem uma conta estritamente política, né, por parte do governo federal, e a gente vive isso nos territórios hoje. E as pessoas tendo que sair de casa para trabalhar e tendo que dá o seu jeito, né? Porque nem auxílio decente temos mais, né? Então, eu quero aqui também fazer essa reflexão em relação a, falando de economia também, né, Irandir, a importância de estar dando uma boa safrinha de camarão, né, para que a gente possa também enfrentar esse problema da economia. São José do Norte, historicamente, sempre que não deu safra de camarão e de cebola, eram anos de pouca movimentação econômica no comércio, né? sempre há esse consenso, assim, essa vivência, os mais antigos, as pessoas sempre falam, né? Então, assim, ó, menos mal que temos uma boa safra de camarão, né, Erandi? Porque as pessoas que não estão pescando, né, de uma certa forma, estão se beneficiando, né? Digo, emprego se mantém em decorrência da renda gerada pelos pescadores. E eu quero te cumprimentar, Erandi, pela, né, por participar dessas reuniões enquanto representação de classe, né, o líder que és na colônia de pescadores. Eu tenho acompanhado e fiscalizado e cobrado junto do deputado Zé Nunes, mas a gente sabe o grande balaio de gato que é isso, né, e o quanto que precisa estar organizado para que a comunidade pesqueira, que o pescador sabe pescar, né, mas ele está imerso numa grande burocracia, essa é a verdade, né. E aí tem que falar de nota, tem que falar de instrução normativa, tem que falar de aporte, de legislação, de mudança, né, de relatório, e vem no atropelo algo que não está diretamente relacionado à legislação, mas a tomada de decisões que são feitas por uma ou duas pessoas, às vezes, como o fato desses, né, do limite de 200 quilos por desmalhe, né, ou por desensaque, né, digamos assim, ou tirar do saquinho. Né. Então, assim, ó, esse pessoal que dá parecer, te garanto que nunca teve dentro de um caíco, né? Nunca viu uma andaina, só deve ter visto na foto, né? Nunca teve perto para poder pescar, nunca. Eu que me criei ali no São Caetano, olhando da lomba, aquele mar de luzes, né? Que era liquinho, quando era criança era tudo no liquinho as luzes. Lembro-me bem, né, que andava os trolls ali cheio de liquinho, né? Os pescadores às vezes com 100, 200 liquinhos em cima de um trolley. Então, a gente que acompanha a cultura, né, do modo de fazer, de pescar dos nossos pescadores, tem mudado muito, tem ficado dificultoso para muitas pessoas que passam problemas com sombreamento de rede. Né? Outros mais organizados sombreiam a rede daqueles que têm menos estrutura. Isso é um problema que tem no, né, no zoneamento da lagoa, digamos assim, né, no parcelamento da lagoa. Mas a gente vive essa burocracia, os pescadores, e os interesses que, como o Ronei disse aqui, né, os interesses que por trás tem, né, para achatamento do preço da safra, tudo isso às vezes me parece muito subordinado ao mercado. Né? Então, nós precisamos criar alternativas para a autonomia da cadeia pesqueira. Né? E as alternativas estão em beneficiar e mandar para o mercado consumidor. Né? A gente precisa, parte da nossa produção precisa romper com o mundo do atravessamento, na minha concepção, para que através dela a gente possa gerar o exemplo de que dá para criar autonomia, né? Para que determinado grupo de pescadores tenha autonomia, agregando valor ao seu produto, mas para isso precisa de estrutura pública. Nós temos uma cooperativa que não opera, não temos infraestrutura de logística com caminhões que possam comprar, né, que possam buscar, levar para a cooperativa, gerar todo o sistema de trabalho e, a partir daí, agregar valor e renda aos pescadores e gerar emprego em terra, né, para quem não está pescando. Então, é algo importante para se considerar. Bom, eu queria comentar um pouco, e vou voltar para o Covid ainda, sobre lixo. Né? Eu também compartilho da ideia em relação à deposição irregular de lixo. Tenho cobrado aqui, eu sigo o exemplo da prefeita em alguns aspectos, porque a prefeita cobrou muito a instalação de pontos de entrega voluntária, né, para entulho da construção civil, para entulho de inservíveis, né, só favela, fogão, né, inservíveis, para a própria destinação dos recicláveis, né, que são resíduos diferentes, os recicláveis domiciliares e os entulhos são categorias diferentes de lixo. Mas a gente não tem os pontos de entrega voluntário em São José do Norte, nos bairros. Né? Quem sabe se tivéssemos um processo pedagógico, né, educativo, com placas, onde a comunidade escolheu o beco ali que leva atrás do JDC, né, por exemplo, para colocar lixo espontaneamente. Por que não, aquele terreno é da prefeitura, por que não estruturar ali, até que se consiga mudar essa perspectiva, estruturar ali um ponto de entrega voluntária. Né? Um container, né, alguma coisa do tipo. Né? A prefeitura tem carreta. Né? Tem condições de pegar o container ali. Né? Está fazendo há bastante tempo uma estação de triagem que não sai da... Não se materializa nunca, né, para se operar. E a gente segue vivenciando isso. Eu digo que nesse problema do lixo, a prefeitura peca muito, muito em não oportunizar uma alternativa e no processo educativo que é inexistente. É praticamente inexistente. Então, precisava fazer essa fala aqui, né, e também entender, né, fazer entender que a importância da coleta seletiva, porque o município gasta 2 milhões por ano com destinação final de lixo, né, para os aterros sanitários. Quanto mais a população separar o lixo, menos o município gasta, né, e mais a economia popular dos catadores vai ter fonte de renda. Então, essa é um ganha, aí que está o ganha-ganha, aí que todo mundo ganha, né? E é a natureza, é os trabalhadores da economia solidária, é a prefeitura que gasta menos, é a cidade que está mais limpa, todo mundo ganha. Mas não tem um processo educativo para isso. Já fazem alguns anos que eu disse no Conselho de Meio Ambiente, pô, gente, um ímã de geladeira, dá um ímã para cada casa, com itinerário da coleta seletiva, tal, telefone para contato, né? Tenho junto aqui na minha casa um monte de resíduos recicláveis, chama a coleta seletiva para coletar, né? Busca fazer essa aproximação, né? Apresenta para a sociedade a logística, cobrar aprimoramento permanente do sistema de coleta, né? Tanto que a gente tem aí o compromisso com um caminhão em emenda parlamentar para a cooperativa que atrasou, né? As emendas de 2020 foram cadastradas e há um represamento, digamos assim. Nós estamos pagando, esse caminhão já era para ter chegado em São José do Norte, estamos pagando o preço dessa política péssima que o presidente Bolsonaro e sua equipe desempenham no Brasil. Então, falar um pouco de resíduos é importante a gente considerar. O problema ambiental da sanga, né, que o colega Cristino mencionou aqui, é falta de iniciativa do governo municipal em licenciar da forma que deve. Não tem nenhuma espécie protegida no caminho, tem meia dúzia de pé de maricá, tem que licenciar, aumentar a sanga da várzea, né, licenciar, faz a extração daqueles pés de maricá, promove a compensação nos critérios da lei e contempla o interesse dos pescadores, que é uma pauta também desde 2017 que nós estamos cobrando aqui. Né, e não é que seja difícil ou impossível. Né, a gente viu o EBR revirar o mundo aí para se instalar. Né, a gente está falando de uma sanga de pescadores. Né, não vamos colocar tanta dificuldade em algo que está faltando é gestão, está faltando é apontar o rumo, a bússola está girando em volta lá e não aponta para o norte nunca. Né? Então, isso precisa ser considerado também. Agora, eu vou retornar, senhor presidente, a questão do Covid, porque assim, ó, da vacinação. Né? Eu compartilhei minhas redes sociais agora, né, o plano de vacinação, a divulgação. Acho que acertaram o ponteiro em alguns aspectos agora, porque divulgando com uma certa antecedência. É isso que a comunidade precisa para se tornar adimplente, né, para comparecer o dia da vacinação. Porque cadastrado, todo mundo está praticamente já da terceira idade. De 65 anos para cima, está todo mundo cadastrado, inclusive de menos. Acho que de 60 anos em diante, está todo mundo cadastrado. Ressalvo uma pessoa ou outra, né, que não ouve rádio, que não tem rede social, que não tem familiares, que aí a gente tem que ter uma política dentro do Cadastro Único do Município de identificação. Né? A Assistência Social de São José do Norte tem que acompanhar e saber, olha, determinadas famílias que a gente já conhece não tem iniciativa para isso. Não... Então, o município tem que ajudar a organizar também, né, aquelas famílias que estão numa situação de, né, desarticulação, digamos assim, né, que não buscam acesso à informação e tal. E acabam não entrando no processo de vacinação. Mas, assim, ó, a gente iniciou a vacinação das forças de segurança, tivemos em torno de 300 vacinações no feriado. Né? E algumas pessoas diziam, quando eu cobrei, que se não interrompesse a vacinação ao longo do feriado, algumas pessoas diziam, Luiz, mas são 4 dias só. 4 dias é muito tempo. Né? É um terço do período de isolamento. É 14 dias o período de isolamento, né? É quase um terço do período de isolamento. Né? Digamos que é um quarto do período de isolamento, sobrando um pouquinho. São muitos dias. Né? A gente viu o artista, esse senhor aí, que
Agnaldo Timóteo, não, como é que é? É? Após tomar a segunda vacina, contraiu o Covid e veio a falecer. Então, para quem é do grupo de risco, e para quem também não é, porque tem muito jovem da minha idade que está internado entre a vida e a morte. Então, gente, cada dia é muito importante nessa guerra que a gente está travando contra o vírus. No entanto, eu preciso fazer algumas considerações aqui, né? As forças de segurança foram vacinadas em torno de 60, 70 vacinas, agora no período de feriado. Mas, se nós formos ver, chegou até a mim informações, por exemplo, que faltam 11 pessoas, 11 atendentes de farmácia em São José do Norte a levar a primeira vacina. Né? Bom, o município está avançando, mas está deixando coisas pelo caminho. Está deixando os atendentes de farmácia, assim como as forças de segurança, acho que os atendentes de farmácia até mais, porque volta e meia pode ir uma pessoa positivada com Covid na farmácia. Isso deve estar ocorrendo, certamente. Né? Então, porque vai comprar para um parente, né, que está doente o remédio, mas a pessoa pode não ter sintoma. Então, o fator de risco é grande dentro das farmácias. Né? Tanto que a gente pediu que os atendentes de farmácia, isso no ano passado ainda, fossem testados de 15 em 15 dias. Foi um pedido do nosso mandato, que atendente de farmácia tivesse a testagem de 15 em 15 dias. Então, assim, fica aqui esse apelo, né? Essa crítica, para que não se vá deixando coisas pelo caminho, planejamento da Secretaria de Saúde. Né? Tem que vacinar os grupos à medida que os grupos vão sendo incluídos no processo de vacinação. Outra coisa, né? Importantíssimo dizer aqui. Nós votamos semana passada, olha só como é o lapso temporal do processo administrativo, hein? Votamos semana passada aqui projeto de lei para recontratação dos profissionais de saúde, os técnicos de saúde, né? Que o governo deixou chegar aí o colapso de gestão nesse sentido, né? Deixou chegar à beira do vencimento dos contratos para mandar para o legislativo, senhor presidente. E o senhor sabe como é que foi a correria aqui, né? E demos conta, votamos, aprovamos nas comissões, votamos, porque, independente do atraso lá do Poder Executivo, o nosso dever é não deixar, fazer o bonde andar também aqui. Né? Mas, ontem, quando a gente não teve ampla vacinação em São José do Norte, foi em decorrência dos contratos estarem interrompidos. Então, nós não tivemos a revalidação dos contratos com os técnicos de saúde, que é algo estritamente burocrático, né, do processo de vinculação do profissional com o município. E aí teve uma profissional que relatou, né, para um amigo meu que estava indo trabalhar em Rio Grande porque já tinha uma outra oportunidade de trabalho em Rio Grande e, infelizmente, estava deixando a equipe de trabalho de São José do Norte. Então, nós perdemos uma profissional. Ela retornará? Conseguiremos outro profissional para incluir na vacância dela, que conheça o processo, esteja preparada e com experiência no processo da linha de frente do Covid? Nós podemos, nesse atraso que o Poder Executivo teve em encaminhar para casa, legislativa, o projeto para ser votado, nós podemos ter perdido profissionais com grande experiência na linha de frente. Porque está faltando profissional no mercado de trabalho.
Concede uma parte, vereador Luiz?
Com certeza, senhor presidente.
Vereador Luiz, nós temos aí uma menina formada aí que quer vir para o norte, aí é filha daqui, a filha do Bozó, que todo mundo conhece. Ela está esperando ser chamada. Ela está trabalhando no Rio Grande, mas ela quer trabalhar aqui, em São José do Norte. Então, o senhor tem toda a razão.
Então, senhor presidente, são questões como essa que nos preocupam, né? Que a gente fica aí pensando, pô, tem que caminhar na frente. Na questão administrativa, temos que estar um passo à frente. Bom, se não vier nenhum lote de vacina, não temos o que fazer, não tem como ir lá e pegar o governador do Cangote lá para ele mandar a vacina para nós. Né? Mas a gente tem que estar sempre preparado para os movimentos. E esse movimento administrativo, né, e legislativo,
deveria ter sido feito antes, não foi culpa nossa. A Casa Legislativa era para ter recebido esse projeto lá por 15 de março. Né? E para concluir, senhor presidente, eu quero aqui dizer que o nosso mandato, o nosso gabinete está à disposição e dizer que nós teremos uma reunião com os profissionais da educação. Né? Professores e professoras que quiserem participar, ou até mesmo pais de alunos que estão se sentindo, né, em situação de dificuldade para acessar plataforma, internet, que nós vamos fazer um debate a respeito, né, dessas questões da educação. Quem quiser participar, nos procure, que nós vamos estar aí acolhendo esse debate da educação, porque educação e saúde é primordial. A gente debate bastante aqui infraestrutura e calçamento. É importante, mas educação e saúde é primordial para uma sociedade sadia, com direcionamento, com futuro, né, senhor presidente? Então, uma boa noite a todos e a todas. Né, cuidem-se, vamos seguindo aí, porque estamos no pior momento da pandemia, dia após dia. Talvez amanhã seja pior que hoje, mas a gente vai ter que lutar para começar a baixar essa curva aí. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra agora o vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Boa noite, colegas vereadores que permanecem no recinto, vereadora Vanessa, ao Carlos Magno, ao Vitor, ao Chacal lá, que está sempre nos atento lá no nosso comando. Gente, eu vou começar por hoje, por Bujuru. E quero dizer aos colegas vereadores que esse trabalho que nós temos coordenando é de toda a Câmara de Vereadores. Nós já temos um projeto feito numa reunião que nós fizemos com a prefeita e o secretário-geral de governo sobre a ambulância 24 horas para Bujuru. A prefeita se comprometeu de nós fazer uma parceria pública-privada, que a prefeita entra com a ambulância, com todos os gastos, e nós teríamos que fazer uma parceria com os empresários de Bujuru que pagasse a técnica de enfermagem e o motorista. Então, o secretário-geral do governo já está coordenando uma reunião com os empresários do terceiro distrito, e quando for marcado, eu vou passar para os colegas vereadores, quem quiser participar, que poderão participar junto conosco. Mas o nosso objetivo é levar saúde ao terceiro distrito, onde o terceiro distrito precisa ter uma ambulância 24 horas, porque uma ambulância 24 horas lá salva a vida, vereador Ronei. Porque enquanto se desloca uma ambulância da sede do município até Bujuru, leva uma hora. Ida e volta vai dar 2 horas, uma pessoa pode morrer. E nós tivemos uma ambulância lá, essa ambulância salvará muitas vidas. E como a prefeita já assumiu esse compromisso com o terceiro distrito e com nós, vereadores, agora nós temos que fazer uma parceria pública-privada que será coordenada, essa reunião, pelo secretário-geral de governo, Fernando Antônio Machado, que está desenvolvendo muito bem o seu papel como secretário-geral de governo, que está nos surpreendendo, e é do nosso partido, do MDB, que faz parte do governo, como também nós temos o outro secretário, o Geso, muito competente, um rapaz simples, mas que quer ver o bem-estar da nossa comunidade. Então, a querer também agradecer a nossa presidente, Maria Conceição, que está sempre trabalhando em prós do MDB, ao Chicrinho, esse incansável que trabalha na Secretaria da Saúde, e trabalha muito bem, faz um trabalho que eu duvido quem faça o trabalho que o Chicrin faz. O Chicrin faz um trabalho visando a educação de São José do Norte. Então, isso nos engrandece em fazer parte desse MDB. E eu estou no MDB porque nós temos uma amizade de muitos anos, de gurizinho, e ele foi que me convidou aí para o MDB, e eu estou muito satisfeito, faceiro com o novo MDB que está se criando, que é grande importância para nosso desenvolvimento como partido político, um partido que pensa na frente, um partido que não vai ter dificuldade nenhuma em se aproximar dos outros partido, porque só assim nós fizemos uma política forte. Quero também relatar aqui aos colegas, quem conhece aqui a rua Edegado Pereira Velho, a rua aqui que fica na fila da barca, que eu acho que alguém tem que falar para a prefeita, ou para o secretário, ou para a firma que presta esse serviço, pô, o capim está numa altura que eu vou dizer um negócio, ali tem muitos visitantes, turistas, que vêm para São José e vê aquilo ali. Aquilo ali é coisa simples, é ali capinar aquele capim, organizar, limpar aquela rua. Isto nós temos que cobrar, a gente pode até ser parceiro, mas não podemos deixar passar essas pequenas coisas. Sempre eu digo, as pequenas coisas representam muito mais. Vacinação, como o vereador Luiz falou, os outros colegas falaram, nós cobremos aqui nessa tribuna e vamos cobrar sempre. Hoje, eles deram um passo à frente da vacinação, divulgando a vacina, mandando o cronograma de todos os dias que terá vacina no interior e na sede do município. É isso que nós queremos, divulgação, que deixe as pessoas antenadas, as pessoas por dentro daquilo que a secretaria vai fazer. E eu também estava viajando, hoje vinha pensando em falar com os colegas vereadores, como tem muitas pessoas com dificuldade de fazer esse cadastro, embora nós aqui na Câmara estamos prestando esse serviço, todos os gabinetes estão prestando, mas nós fazemos um mutirão em cada localidade, um vereador mandar um assessor, ou o próprio vereador ir, e nós marcar, vamos marcar em Capão do Meio. As pessoas, entremos em contato lá com o presidente do grupo, ele vai divulgar, e nós vamos lá fazer esse cadastro, já que as pessoas têm dificuldade no interior de fazer. As pessoas não sabem mexer com o celular. Vamos no Estreito, como falemos lá com o presidente do grupo do Estreito, marquemos, mas todos os vereadores, se não puder ir, manda um assessor que possa fazer esse trabalho, porque nós juntos somos mais fortes. E nós poderemos juntos contribuir muito mais para a nossa sociedade, para o nosso município e para o interior. Eu vinha pensando isso na estrada e vinha conversar com os nobres vereadores. Porque se nós pudermos dar a nossa contribuição, nós vamos dar. Porque nós somos pagos pela comunidade. Nós somos empregados do município de São José do Norte e da comunidade. Não é só aqueles que nos elegeram. Nós somos vereador de todo o município de São José do Norte. Da quinta secção da Barra a Capão da Areia.
Vereador, você queria uma
pois não, permito até, sim, vereador.
Até para lhe ajudar nisso aí. Eu acho que, eu não sei se aconteceu, mas no interior, até, muitas vezes a pessoa não fez o cadastro. Mas aí, estão vacinando no interior, né? Lá de 65 anos para cima. Se chegar um cidadão com o seu documento e ele tem 65, 66, 67 anos, não vai ser vacinado?
Será? Vai ser vacinado.
Então não tem problema, então tem que divulgar o dia da vacina.
Mas muita gente, vereador Cristino, se fizer o cadastro, vai ficar melhor. Nós vamos ter que fazer cadastro para outras pessoas de idade de 50 e poucos, de 60 já temos fazendo. Então vai ter sempre essa continuidade do cadastro, vereador Cristino. Porque muita gente, às vezes, não vai... Tem gente, às vezes, que não vai porque não fez o cadastro. E aí? E tem o direito de se vacinar. Mas aí fica... O senhor sabe como é que é o povo do interior. Nós conhecemos um povo humilde que fica resguardado porque não fez o cadastro. Então, se nós pudermos dar a contribuição, nós temos que dar.
Vereador Tom, acho que o município tem que divulgar. Se, embora que não fez o cadastro, mas ele via que seu documento e reprovar a sua idade, ele vai ser vacinado
vai
igual.
Vai ser vacinado como
isso
foi feito.
Isso aí é uma divulgação importante.
Como foi divulgado hoje na Rádio Rio Grandina, pelo radialista Oswaldir Santos, que fez o Oswaldir fez um trabalho muito bom hoje, dando todo o cronograma da vacina, bem explicativo. Então, era isso que nós queríamos. Nós queríamos que as pessoas divulgassem, que a Secretaria de Saúde fizesse um cronograma sério e divulgasse. Não ficar como estava, que às vezes as pessoas não sabiam, outros sabiam, outros não sabiam. Então, Nós não podemos, nós temos sim, e foi através da cobrança desta casa, dos vereadores que estão aqui, que cobraram o executivo, que o executivo hoje fez o trabalho certo, como tinha que fazer. Mas nós não podemos afrouxar a rédea. Porque, sabe, vereadora Vanessa, se nós aqui sermos a voz do povo e se nós afrouxar a rédea, eles voltam de novo, tem que dar divulgação. Outra coisa que eu peço, pô, a prefeita botou várias vezes, botou aquela motinha na rua, que põe de novo, divulgue. Quer uma parte?
Quero uma parte.
Pois não, Vera?
Eu até hoje, à tarde, estava pensando, como amanhã, no dia que forem no interior, né, que quando chegasse lá no Estreito, passasse com a motinha no Estreito, aí depois vão para o Inhame, passa com a motinha ali no Inhame, para o pessoal que está em casa, que é mais longe assim, da estrada, escutarem que é a sua idade, que é o seu momento de vacinar. Eu acho que seria muito importante a motinha ir junto com o pessoal do cronograma da vacina e irem em todas as localidades passando naquele momento que vão estar vacinando.
E é importante, eu vou dizer para a senhora, porque é importante, de grande importância, porque no Arroio do Inhame vão vacinar na estrada. Não vai ter um local onde vai ter que vacinar as pessoas do Arroio do Inhame. E o vereador Irandir conhece, o vereador Cristino conhece, que tem duas vilas no Inhame. Não, que eu os conheço, né? Tem a vila ali do Dario e tem lá do outro senhor, que eu não me lembro o nome, do Analício.
Tem do Jorgica, tem do... Olha, então, tem a vila do Baglin, tem da pessoal do...
Então, seria muito importante, sim, né? Essa motinha aí ali, divulgando naquele momento que... Naquela hora que estarão vacinando lá naquele local, né? Naquela localidade ali do interior.
Mas
seria muito importante.
A senhora foi muito feliz nesse comentário, vereadora Vanessa. É assim que a gente quer, contribuição de todo mundo. Então, outra coisa que me preocupa... Porque me preocupa, não é o problema... Assim, ó... Ah, o Nedinho levar as pessoas... Eu levo porque a Secretaria da Saúde não está fazendo o papel que tem que fazer. Nós temos na pandemia? Temos na pandemia, tudo bem. Mas nós não podemos esquecer das outras doenças. Nós não podemos deixar de tratar as outras doenças. Hoje, eu fiz um ofício para a Secretaria da Saúde para ver quantas pessoas tinham na fila de catarata. Para cirurgia de catarata. Não me mandaram até agora. Mas eu sei que é muitas e muitas pessoas. Hoje mesmo, eu levei 3 pessoas. As pessoas estavam inscritas na Secretaria da Saúde há muito tempo. Então, eles pegaram, vieram falar comigo, onde nós temos um médico que é muito meu amigo, um profissional de primeira, e que nos cobra mais barato. As pessoas me procuraram e pediram se eu levaria. Justamente. Eu gosto de fazer esse trabalho. É o trabalho que eu gosto de fazer na saúde e nunca deixei de fazer e não vou deixar de fazer. Se eu puder esticar a mão para qualquer pessoa, pode ser o meu pior inimigo, se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Só que a secretaria tem que fazer a parte dela. Pois não, vereador Vanessa?
A parte, novamente. Eu até lhe dou os parabéns, porque muitas pessoas me ligam, né, para pedir o seu número, por causa da importância que o vereador faz em levar o pessoal para esses tipos de doença, catarata e outras mais. Então, os parabéns pelo grande trabalho que o senhor faz.
Mas a gente aqui está para uns ajudar os outros. Eu já me botei à disposição de qualquer um dos vereadores que se precisar, eu estou aqui é para ajudar. Mas ninguém faz trabalho individual, ninguém chega a nada individual. Eu já disse aos colegas e vou dizer, quem precisar de mim, eu estou à disposição. Lá na eleição, cada um sabe como buscar o seu voto. Mas aqui nós temos que trabalhar junto. E isto que eu prego, essa união, só unido nós chegaremos muito mais longe. Como vocês vêm fazer um bom trabalho, o vereador Irandir é um defensor da pesca aí, às vezes fica, eu já disse para ele que ele vai perder os cabelos, porque que esse homem esquenta essa cabeça em prós do seu pescador, e às vezes muita gente não reconhece o trabalho que ele está fazendo, às vezes muita gente não reconhece o trabalho que a vereadora Vanessa está fazendo, às vezes muita gente não reconhece o trabalho do vereador Ronei, do vereador Cristino, do vereador Luiz, do vereador Lincoln, do vereador Penteado e do vereador Hildo. Então, gente, infelizmente é assim, mas isso aí não nos tira a vontade de nós trabalhar. É isso que nós temos que fazer. Eu vou ter que encerrar, tinha mais assuntos para falar, mas o presidente Cristino já está me puxando aqui, igual quando era os comícios, mas então eu não posso passar do horário aonde o vereador Cristino está me cobrando. Porque eu tinha que falar com os colegas vereador da Farmácia Popular Comunitária, que eu fui procurado por uma deputada que tem um... Ela é mentora de uns projetos que tem de farmácia popular e tem também tem verba do governo federal para isto. Mas no momento que ela já me propôs nós fazer uma reunião, eu vou convocar os vereadores para nós participar todos juntos. É um trabalho muito bom, onde a vereadora Vanessa não usa um remédio, mas tem outra pessoa que usa, onde o vereador Irandir não usa um remédio. Então, é um trabalho bom, mas nós vamos construir isso aí junto. Quero mandar um abraço para o meu amigo Baixinho, do Cometa, que está nos escutando lá em Rio Grande, ainda hoje me telefonou. Vereador, essa Câmara está muito boa, vereador. Eu não sou votante de São José do Norte, mas eu gosto de escutar vocês. Um abraço para ti, Baixinho. Um abraço para o meu amigo Carlito e a esposa Tati, que almoçaram comigo no sábado. Ao Doge, à Cristina, à Angelina, ao André, o esposo da Angelina, ao Luiz Escobar, esse grande administrador aqui da casa, ao meu amigo e companheiro Vitor, que também faz um trabalho belíssimo, e dizer a todos uma boa noite e que Deus nos proteja. Até a sessão do dia 12 de 4 de 2021. Convoco todos os vereadores para o mesmo horário. E que Deus nos proteja. Pena que a gente não pode falar mais. E eu tenho que respeitar o presidente Cristino de Matos Azevedo. Uma boa noite a todos.